deputadas e senhores deputados, vamos então dar início à audição do Conselho Económico e Social. Eu queria desde já cumprimentar o seu presidente, o professor Correia de Campos, e o professor José António Cortês. E em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, da Comissão da Economia e da Comissão do Trabalho, damos as boas-vindas a todos e eu passo de imediato a palavra ao Presidente, professor Correia de Campos, para uma intervenção inicial até 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bons dias, Srs. Presidentes das Comissões, Sras. E Srs. Deputados. Gostaria de pedir que organizássemos a nossa breve apresentação inicial com alguns escassos minutos a meu cargo e depois passávamos a palavra ao Sr. Dr. Conselheiro José António Cortês, que é o relator do parecer sobre o projeto de orçamento de Estado, e uma vez que não podemos ter connosco aqui o nosso conselheiro Carlos Vieira, que foi relator das GOP, porque se encontra doente e impossibilitado de estar presente. Bom, eu, portanto, vou deter-me um pouquinho mais no parecer sobre as GOPs, mas começarei por referir que há um tom geral no parecer do programa do projeto de Orçamento de Estado para 2019, que é a consistência com documentos anteriores do SES. O SES procura, cada relator procura, faz um esforço de leitura dos parceiros anteriores para se manter alguma consistência. Essa consistência não tem sido dificultada pelo contexto político-económico que tem decorrido, uma vez que há muitos pontos comuns com todos os parceiros emitidos nos últimos anos, não apenas nesta legislatura, mas na legislatura anterior. Os três pontos que são comuns, digamos assim, uma recusa do SES de aceitar o rigor orçamental como o choque salvador exclusivo da situação das finanças públicas, uma posição muito contrária à destruição do tecido produtivo nacional, que por vezes o rigor tem implicado, e uma posição muito firme contra a brutal perda de rendimentos que ocorreu ao longo dos últimos 10 anos, em que o nosso PIB baixou e só agora, em termos nominais, está a atingir os valores de 2010. E, portanto, são estes os pontos, três pontos comuns, e eu passava de imediato às grandes opções do plano. O primeiro problema que temos em relação às grandes opções do plano é um problema institucional, digamos assim. As grandes opções do plano são, na Constituição, a única responsabilidade expressa que obriga a um parecer do SES. Todavia, os governos sucessivos, ao longo das legislaturas diferentes, têm vindo a solicitar ao SES parecer sobre o Programa Nacional de Reformas e sobre a Conta Geral do Estado e sobre o Orçamento de Estado. Mas, se consultarem bem a Constituição, a obrigação constitucional explícita é nas grandes opções do plano. Isto tem uma explicação histórica. No momento em que a Constituição de 76 foi feita, estava previsto um Conselho Nacional do Plano. Esse Conselho Nacional do Plano foi transformado em Conselho Económico e Social, já nos anos 80, e isso ficou, digamos assim, esta importância das grandes opções do plano. Serão as grandes opções do plano de desprezar? Certamente que não. As grandes opções do plano são um documento muito importante. A circunstância de ter surgido, entretanto, o semestre europeu e ter surgido o Programa Nacional de Reformas vieram colocar um aparente conflito que os sucessivos governos têm resolvido, penso eu, que de forma razoável. Isto é, há uma tendência para que o Programa Nacional de Reformas seja em muitos pontos comum com as grandes linhas das grandes opções do plano, do que surge nas grandes opções do plano. E isso, digamos assim, foi uma decisão natural, de bom senso, que facilita naturalmente a leitura destes documentos. Apenas permanece uma questão de calendário, e que não é uma questão de menos importância, de calendário e de autoria. As grandes opções do plano saem de um ministério, normalmente com responsabilidades de planeamento, e o Orçamento do Estado sai, naturalmente, do Ministério das Finanças. Embora os governos sucessivos façam esforços para articular estes dois documentos, eles têm, digamos assim, alguns problemas de articulação. O problema mais importante é que, no momento em que saem as grandes opções do plano, em que são apresentadas ou em que o SES é citado a dar um parecer sobre as grandes opções do plano, é um momento em que não há ainda um cenário macroeconómico para, digamos assim, o cenário macroeconómico que vai depois figurar no orçamento. Isso significa que, sistematicamente, os parceiros do SES se queixam de que não podem trabalhar, não podem analisar completamente as grandes opções do plano por falta de um cenário macroeconómico, o que significa que, não sei se está certamente na alçada de vossas excelências e não na nossa alçada, mas talvez seja de considerar mais tarde a hipótese de se articularem estes calendários e, em vez de estarmos à espera das grandes opções, de fazermos, darmos primeiro um parecer das grandes, porque é suposto o parecer das grandes opções do plano servir ao Governo para depois moldar o seu Orçamento de Estado. Mas os calendários são tão curtos, embora a gente tenha já identificado algum resultado dessa moldagem, mas os calendários são tão curtos que não permitem, digamos assim, uma inserção das recomendações que o SES faz sobre as GOPs, de forma a poderem ser úteis, transitarem utilmente para o projeto de Orçamento de Estado. É esta situação que permanece, todos os anos se torna crónica, enfim, não está na nossa mão fazer muito mais do que isto. Saliento também que os pilares que estão, como já disse há pouco, os seis pilares do Programa Nacional de Reforma são os mesmos que aparecem nas grandes opções do plano. Claro que quando nós categorizamos intelectualmente uma determinada realidade, nós estamos sempre a criar compartimentos, e estes compartimentos corremos sempre o risco da estanquicidade desses compartimentos, e portanto é muito possível que haja a compartimentação de estratégias que dificulta uma integração, uma abordagem integrada dos problemas. O SES, nas conclusões sobre as GOPs, do relatório sobre as GOPs, reconhece que houve progressos técnicos na melhoria da redação das GOPs. Há um esforço mais visível para encontrar medidores, indicadores de medição. Esse esforço tem vindo a ser aperfeiçoado e, portanto, pode-se dizer que aquilo que inicialmente tende a ser uma adição de contributos de vários ministérios tem progressivamente vindo a ser mais integrado e mais aperfeiçoado e portanto, há aqui progresso. Mas, naturalmente, lidamos com ainda a escassez de indicadores e a monitorização do progresso, do avanço, do desempenho é ainda insuficiente. Nós reconhecemos, o SES considera fundamental também uma maior atenção às dificuldades do país em conseguir uma efetiva e indispensável convergência real com os parceiros europeus. Discute muito o problema da produtividade, mais no ponto de vista da competitividade, porque essa é que é essencial para digamos assim, ganharmos espaço e capacidade de exportação. Há uma referência já, que nem sempre existiu, mas há já referências ao problema demográfico, ao desafio demográfico, à natalidade. Mas pensamos que ainda é talvez insuficiente, é preciso fazer um esforço maior, sobretudo tendo em conta que a questão da natalidade é uma questão, é muito difícil. E, portanto, eu vou terminar rapidamente e vou terminar passando a palavra, se me dão a autorização, o Sr. Presidente, para o Dr. José António Cortes. Faz favor.
Tem a palavra o Sr. Conselheiro José António Cortes.
Bom dia. Vou tentar fazer aqui uma apresentação do parecer do SES sobre a proposta de Orçamento de Estado do Governo para 2019, sendo que o tempo que tenho, naturalmente, não permitirá ser exaustivo relativamente ao conteúdo desse mesmo texto. Irei tentar destacar aquilo que são, porventura, os aspectos mais relevantes do referido parecer. Desde logo, ele está construído em três tempos diferentes. Temos um tempo que procura, sobretudo, apreender aquilo que são as dinâmicas e as transformações que vêm ocorrendo na sociedade portuguesa, nomeadamente desde a crise das dívidas soberanas e do seu impacto sobre a nossa economia. Um plano mais concretamente centrado naquilo que são as previsões para 2019 que constam do projeto da proposta de Orçamento de Estado e depois um plano mais micro centrado naquilo que são as medidas de caráter sectorial que também constam dessa mesma proposta. Como o Sr. Presidente do SES já disse, uma primeira preocupação na elaboração deste parecer era, por um lado, garantir uma linha de continuidade com pareceres anteriores do SES, em que há uma coerência de posicionamento do SES sobre um conjunto de matérias relacionadas com estes temas, e, por outro lado, também que essa linha de continuidade tivesse em conta aquilo que é o parecer que anteriormente foi emitido sobre as grandes opções do plano e, portanto, evitando não apenas repetições, mas sobretudo procurando dar sequência a algumas afirmações que depois não tinham capacidade de ser mais trabalhadas em termos do seu desenvolvimento nas GOPs. Uma coisa que para nós também era relativamente importante neste parecer e que chamamos a atenção para isso é que de qualquer visão da política orçamental tem que ir para além de uma análise apenas centrada naquilo que são os exercícios anuais de construção dos vários rácios contabilísticos. E é importante, sobretudo, analisar os impactos das medidas, seja no ano 2009, seja, sobretudo, numa perspectiva de médio prazo. O SES sempre disse que os problemas da economia portuguesa não se resumem a medidas de natureza conjuntural, há problemas de natureza estrutural que afetam a nossa economia e, portanto, qualquer orçamento, qualquer exercício de política orçamental para um ano tem que ter em conta essa mesma ligação com o médio prazo e com aquilo que são as exigências de transformação da nossa economia. Em concreto, relativamente às previsões que são apresentadas no orçamento, na proposta de orçamento para 2019, nós consideramos que elas têm um duplo sentido. Por um lado, consideramos que são plausíveis do ponto de vista da sua execuibilidade, portanto não pensamos que esteja em grande risco uma situação de completo incumprimento, quer das metas orçamentais, quer inclusivamente também das previsões para o cenário macroeconómico, mas por outro lado também um sentimento que o SES tem de insatisfação com aquilo que é a tendência desacelerativa do crescimento e que se vai prolongar no médio prazo, e que a nosso ver revela pouca ambição, nomeadamente em matéria de convergência com a União Europeia e de ganhos de cota de mercado externos. E, portanto, há este duplo sentimento. Por um lado, um sentimento de que a proposta é realista dentro, naturalmente, de todo um conjunto de contingências e de fatores de risco e de incertezas que existem, mas, por outro lado, não é suficientemente ambiciosa em garantir ao país um crescimento robusto, que é aquilo que o país precisa para enfrentar os desafios que tem para frente. E, portanto, é desse ponto de vista um orçamento relativamente acomodado com aquilo que são as tendências de evolução da situação económica internacional e da conjuntura que estamos a viver. Neste sentido, também não valorizamos especialmente aquilo que são as divergências de cenários que aparecem um pouco todos os dias, e nomeadamente as mais recentes da Comissão Europeia, que não foi possível contemplar ainda no parecer porque elas não eram conhecidas, mas que não damos uma relevância especial a essas mesmas previsões, que nos parecem, sobretudo, ser um exercício legítimo, mas vale o que vale, de pressão política para determinado tipo de medidas que a Comissão Europeia considera que o país deve seguir, mais do que propriamente um exercício de rigor científico sobre a avaliação de critérios. Até porque acresce a isso tudo que depois há uma falta de entendimento, nomeadamente em termos de conceitos, quando se trata de calcular em uma base estrutural aquilo que são os indicadores do Orçamento de Estado, e em que cada um utiliza a sua metodologia, o Conselho de Finanças Públicas utiliza uma metodologia, o Governo utiliza outra, enfim, há aqui uma disparidade de critérios que depois significa que estes números nunca podem ser verdadeiramente comparáveis, e isto é um fator que deveria ser também...
Conselheiro, avisar apenas que o tempo terminou, eu vou ser um bocadinho intolerante, mas vou ter mais 3 minutos para terminar a intervenção e depois nas respostas às perguntas poderá aproveitar para desenvolverem. Mesmo assim, já estou a dar alguma flexibilidade. Muito obrigado.
Portanto, nós achamos que, em termos de concretização das metas orçamentais, o Governo tem uma margem de manobra, apesar de tudo, considerável, como tem tido nos últimos anos, que lhe permite ajustar a execução orçamental para além daquilo que são os números que estão inscritos na proposta que apresenta. Naturalmente, isso tem aspectos negativos, esta pouca fiabilidade dos números que estão inscritos na proposta de orçamento e depois a sua concretização, mas ela existe, existiu nos últimos anos, não é sequer uma novidade para 2019 e, portanto, mais uma vez, isso provavelmente vai acontecer e, nomeadamente, vai acontecer em relação ao investimento, que é uma variável que sistematicamente tem ficado sempre abaixo daquilo que são as previsões orçamentais e aquilo que é aprovado em sede de Orçamento de Estado e depois a execução fica sempre muito abaixo. Também achamos que, de facto, os valores que estão no orçamento para o investimento são exagerados, não vão ser atingidos. Achamos que essa quebra maior do investimento, que não vai crescer como o Governo diz, poderá ser em parte compensada por um maior aumento do consumo, que porventura poderá crescer acima do que está previsto. Aliás, a própria Comissão Europeia também avança com essa possibilidade, tendo previsões mais pessimistas em relação ao consumo, tem uma previsão mais otimista do que o Governo para 2019. Na opinião da Comissão Europeia, é um defeito e não uma qualidade. Portanto, o que temos aqui, sobretudo, como questão central, é saber qual é a sustentabilidade futura do crescimento económico que o país está a ter e da trajetória que está a seguir em termos de modelo. E o que nos parece, e esta é uma ideia central do parecer do SES, é que um crescimento apenas centrado em medidas do lado da procura não garante essa mesma sustentabilidade. São precisas, claramente, políticas do lado da oferta, políticas de inovação, políticas de produtividade, políticas de competitividade, de modo a elevar o nosso produto potencial. E essas medidas continuam a estar muito pouco presentes no orçamento e essa é a maior crítica que poderemos fazer ao orçamento. É claramente necessário políticas do lado da oferta. Isto significa o quê? Significa que tem que haver mais investimento público e privado, que têm que ser obtidos ganhos de cotas de mercado e que os conteúdos importados naquilo que é a procura interna ou a procura externa têm claramente também que ser reduzidos. Portanto, há mudanças de fundo e mudanças estruturais que passam claramente por determinadas variáveis que não são apenas aquelas que normalmente contam para efeito da análise dos saldos contabilísticos orçamentais.
Obrigado, Sr. Conselheiro. Nós agora vamos ter o início da primeira ronda. É uma ronda de 8 minutos para cada grupo parlamentar. O Conselho Económico e Social tem 8 minutos para responder e, portanto, durante as respostas, penso que será possível, Sr. Presidente e o Sr. Conselheiro, completarem aquilo que gostariam de dizer. Ainda vamos ter uma grande audição pela frente. Eu, aliás, peço desculpa antecipadamente, vou passar a palavra e vou ter que me ausentar de seguida. Faço a palavra à deputada Carla Barros, do PSD. Primeira intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. António Correia de Campos, a cumprimentar também o Sr. Conselheiro José António Cortês, E uma saudação especial para o trabalho realizado pelo Conselho Económico e Social para a emissão destes importantes pareceres, o parecer sobre a proposta de Orçamento de Estado para 2019 e o outro parecer sobre as grandes opções do plano para 2019. Permita-me, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, partilhar desde já consigo uma primeira apreciação que o Grupo Parlamentar do PSD faz destes pareceres. Durante esta legislatura, o Conselho Económico e Social já emitiu parecer para o Orçamento de Estado de 2016, outro parecer para o Orçamento de Estado de 2017, outro parecer para o Orçamento de Estado de 2018 e agora o quarto parecer, então, para o Orçamento de Estado de 2019. E permita-me que lhe diga que se nota aqui uma ligeira diferença, mas uma diferença muito evidente naquilo que é a redação deste parecer. Notamos nós, naturalmente de forma moderada, mas de uma forma muito assertiva, que o SES faz aqui críticas assertivas àquela que tem sido a opção, o rumo deste governo para o país. Naturalmente que uma crítica muito mais assertiva cabe aos grupos parlamentares, mas queremos realçar que há uma diferença considerável deste quarto parecer do Conselho Económico e Social para aquilo que foram os pareceres anteriores e, naturalmente, que tem que se tirar alguma conclusão desta alteração da exposição do Conselho Económico e Social. Dizer-lhe que é natural que o Partido Social Democrata e o Conselho Económico e Social encontrem aqui muitos pontos em comum. Mal seria, tendo em conta aquilo que representa a entidade Conselho Económico e Social para a sociedade portuguesa e aquilo que representa o Partido Social Democrata no país como partido do arco da governação, com responsabilidades em tempos de governo e hoje o maior partido da oposição. E, portanto, os pontos em comum que temos são naturalmente óbvios e de realçar. Senhor Presidente do Conselho Económico e Social, o meu objetivo nesta exposição é tentar perceber objetivamente da resposta que me vier a dar se Vossa Excelência entende que este é o Orçamento de Estado que o país precisa para 2019. O senhor, digamos que se eu estivesse numa estratégia de telemarketing com o senhor, eu iria-lhe perguntar se qual seria a nota, a avaliação que daria de 0 a 20 sobre a pertinência e sobre a importância do Orçamento de Estado de 2019 para o país. Se é este o orçamento que queremos para o país e para o futuro que temos que enfrentar. Portanto, dizer-lhe que para nós, PSD, esta é uma quarta oportunidade perdida no que concerne às matérias orçamentais. É o quarto orçamento que o Governo apresenta neste Parlamento e consideramos que não são as opções políticas mais certas e suficientes para o país que estamos a ter em linha de conta. Vou tocar-lhe em alguns aspectos essenciais, naturalmente que não dá para tocar em todos, mas importa aqui referir algo relativamente ao crescimento económico. O PSD reclama para o país um crescimento económico mais robusto. Entendemos que não estamos a crescer como deveríamos, como referiu o Sr. Conselheiro, temos um investimento privado que fica aquém daquilo que o país deveria ter, temos um investimento público que tem sido castrador dos serviços públicos de saúde, da educação, da justiça, dos transportes, enfim, uma série de constrangimentos que se nota pelo abandono que o Partido Socialista e as minorias parlamentares decidiram para o país. O emprego, enfim, o emprego tem crescido, mas não tem crescido o suficiente. A qualidade do emprego não é desejável, a precariedade tem aumentado. E quando me refiro ao aumento da precariedade, baseio-me em dados oficiais. O PSD não pode limitar-se a fazer um discurso político sem se sustentar nos dados oficiais. Relatórios que são emitidos trimestralmente e semestralmente permitem-nos fazer uma comparação da precariedade do governo do PSD e agora do governo do Partido Socialista e aí concluímos que a precariedade tem aumentado. Mas se compararmos mesmo dentro do próprio governo do Partido Socialista os períodos idênticos do próprio governo do Partido Socialista, consideramos também que a precariedade continua a crescer. Ora bem, as assimetrias regionais também não foram tidas em conta. As reformas estruturais, como o Sr. Conselheiro e o Sr. Presidente referiu, permanecem sem alavanca e tendo em conta que algumas foram revertidas. Bom, isto em termos de dados da economia, agora falando um bocadinho da segurança social. A segurança social, Sr. Presidente do Conselho Económico-Social, e as opções políticas que este governo tem tomado neste sentido, permitem criar nos portugueses muita incerteza sobre a capacidade e a robustez do sistema. Quero com isto dizer que hoje os portugueses sentem uma segurança de se, quando precisarem de proteção social no desemprego, de quando vierem a precisar a continuar a ter o seu abono de família, quando vierem a pensar na sua pensão, se o sistema está capaz de lhes conceder estes direitos. Este governo, Sr. Presidente, encara a segurança social como uma espécie de instrumento para gerir eleitores. Mas entendo o PSD que esta opção tomada pelo governo do Partido Socialista de usar a segurança social como instrumento eleitoral e para gerir eleitores e expectativas para outubro de 2019 não é o rumo certo, nem um rumo sério e rigoroso para o país. Quero com isto dizer que o PSD encara a segurança social como um instrumento importantíssimo para conceder...
Tem mais 30 segundos, Sra. Deputada.
Vou terminar, sim, Sr. Presidente. Para conceder aos portugueses e a cada uma das famílias e aos contribuintes aquilo a que têm direito. Sobre a saúde, Sr. Presidente, o senhor é um ilustre sábio nestas matérias da saúde. Eu posso remeter, não estando a ler, para algumas considerações que fez na página 44, onde expressa um déficit previsto de 90 milhões de euros nas políticas a dar continuidade por este governo. Bom, e para terminar, Sr. Presidente, falo apenas da administração pública. Vou terminar assim, Sr. Presidente, apenas pedir-lhe que me concedesse o mesmo tempo que foi dado à primeira intervenção do Conselho Económico e Social. Só para terminar, na administração pública, referir o seguinte... A necessidade de valorizar os recursos humanos e a necessidade de se fazer uma atualização salarial. Apenas lembrar, Sr. Presidente, que o PSD já assumiu claramente que neste momento, com os dados
obrigado,
que temos para a economia, os salários da administração pública, os salários da função pública, deviam obter uma atualização salarial com base na taxa de inflação.
Obrigado, Sra. Deputada.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Presidente para responder.
Conselheiro, muito obrigado. Dá-me licença também depois de partilhar a minha resposta com o Sr. Conselheiro Cortês. Muito obrigado, Senhora Deputada Carla Barros. Foi um prazer ouvi-la. Agradeço os seus cumprimentos. Faço desde já uma declaração de interesses prévia. Eu estou aqui na qualidade de Presidente do Conselho Económico e Social e aquilo que vou dizer é a título institucional. Não vou emitir opiniões pessoais. Mas, naturalmente, que procurarei carrear nas minhas respostas a informação mais objetiva, aquela que tivermos acesso ou que temos acesso mais recente. O SES é um organismo plural e, portanto, o SES tem 76 conselheiros que representam todas as forças políticas, sociais e económicas em Portugal, desde todos os setores, incluindo o governo e também o terceiro setor. Por isso, era muito natural que o SES tenha assertividade e tenha alguma, digamos, alguma independência em relação a qualquer orientação política quer, ou ideológica, quer seja do governo, quer seja do quer seja da, digamos assim, das oposições. O que há de interessante neste último parecer é que ele foi aprovado por 100 votos contra, e o parecer do Orçamento de Estado, e portanto, naturalmente, é um documento negociado, em que todos ou cada um cede, e é possível que cada um dos conselheiros veja que algum dos seus pontos de vista não está fielmente retratado, mas isso faz parte, naturalmente, da negociação e do consenso. Pergunta-me se este é o Orçamento de Estado que o país precisa para 2019. Eu creio que não há nenhum Conselho Económico e Social que possa dizer que, de cada orçamento que lhe é apresentado, que é o orçamento de que acha que é o que o país necessita. É evidente, naturalmente, todos precisaríamos de cada um de sua forma, e cada conselheiro e cada força representada à sua maneira tem naturalmente o seu pendor pelo desenvolvimento ou pela redução de despesas que lhe vão ao bolso ou pelo aumento natural dos benefícios comuns do Estado. E, portanto, essa é uma resposta impossível de dar. Mas, todavia, depreendo, digamos assim, quem ler o parecer do SES sobre o Orçamento do Estado dirá que talvez este parecer se situa aí a 75% de positividade, ou qualquer coisa à volta dos 15%, ou coisa no género. Bom, mas esta é uma afirmação que pode ser objetivada através da leitura do parecer. Matéria factual, estamos de acordo em que o investimento público tem sido insuficiente, e estamos de acordo, penso que o parecer é muito claro na declaração de que é necessário ampliar o investimento público. Emprego, precariedade tem aumentado. Eu peço desculpa, mas a informação que chega ao SES não confirma a posição que Vossa Excelência apresentou. Ainda ontem tivemos, por exemplo, conhecimento de uma informação, anteontem, na Comissão Permanente de Concertação Social, tivemos acesso ao último relatório trimestral sobre o rendimento mínimo nacional, onde verificámos que, pela primeira vez, não houve aumento do número de pessoas que estão abaixo do salário mínimo este ano. Portanto, abaixo de 580 euros, anda à volta de 22, e era 22,5 no ano passado, e este ano 22,3. Mas o que é interessante é que, quando é decidido que quando o salário mínimo nacional entra em vigor, há naturalmente o engurgitamento à volta desse valor, e em todos os anos esse engurgitamento reduz-se. Este ano não existiu desde a partir desse engorgitamento, o que significa que, digamos assim, as empresas estão a pagar melhores salários e os trabalhadores estão a ter melhores condições de emprego. Também as informações que nos chegam sobre a precariedade não vão no sentido daquilo que a senhora deputada afirmou, antes pelo contrário, tem aumentado muito substancialmente, porque caiu a níveis históricos o número de convenções coletivas de trabalho e o número de portarias de extensão, e isso mudou, tem vindo a mudar progressivamente, de modo que não podemos. A informação objetiva que temos, mas cedo perante outra que possa vir a suceder. Sobre a segurança social, senhora deputada, é curioso que os comentários de Bruxelas sobre a segurança social tinham sempre uma nota a recomendar ao governo que fizesse duas coisas: diversificasse as fontes de financiamento da segurança social e encontrasse plataformas de reforma. Curiosamente, este ano, os últimos documentos da Comissão não dizem nada sobre a segurança social, porque a única interpretação que é possível fazer é que a segurança social passou de uma situação em que precisava de fundos públicos para pagar os seus encargos para uma situação em que está excedentária e este ano, o que parece, vai chegar ao fim com mais de um milhar de milhões de euros que vão transferir-se para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, o que é extremamente interessante. Por outro lado, também o orçamento dá conta de diversificação de várias, de duas, pelo menos, propostas de diversificação dos fundos de financiamento. É evidente que não é a criação de um segundo pilar obrigatório ainda, mas, digamos assim, os governos têm as suas opções e não se pode dizer que esteja a haver riscos nem imediatos e até há um prolongamento, digamos assim, dos anos de crise, os tais 2040 que estão aí à frente. Suponho que agora talvez fosse a altura de pedir ao meu colega, não sei se já falta um minuto, meu Deus, menos de um minuto, é melhor abdicar, muito bem.
Então, muito obrigado, vou passar a palavra à senhora deputada Jamila Madeira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, senhor Presidente, senhor Professor Correia de Campos, senhor Conselheiro José António Cortês, muito obrigada pelas vossas palavras, pelo envio do parecer. O dos parceiros, o Conselheiro Carlos Vieira não pôde estar, mas é igualmente, agradeço igualmente na vossa pessoa o parecer que nos fez chegar, nos fizeram chegar. É importante perceber que há uma mensagem que o Conselho de Económico e Social tem procurado trazer aqui, que tem a ver com a consistência com os documentos anteriores. E essa consistência trouxe uma mensagem que eu percebo que incomoda ao PSD porque não gosta dela, mas que é muito importante para o Partido Socialista, é muito importante para quem defende ou quem defendeu uma alternativa à austeridade, que é recusar claramente o torniquete das contas públicas como salvador da economia nacional. E claramente a política que este governo adotou e que o Partido Socialista sustenta foi de não se pode recuperar as contas públicas sem recuperar a economia real. E isso é sentido e visível no vosso parecer, com algumas preocupações que são subscritas e que devemos, de alguma forma, acolher. Não temos a noção que é preciso estimular a economia real, não só com estímulos do lado da procura, mas também do lado da oferta, e essa tem sido uma preocupação deste governo, procurando criar ou recuperar níveis de bem-estar e de recuperação de rendimentos que são muito importantes para dar ânimo à nossa sociedade e combater a pobreza e combater o desemprego. Isso foi muito importante para isso, mas também é muito importante trazer, acoplado a isso, uma dinâmica de estímulos ao emprego. E esses estímulos ao emprego, ao nível da estrutura produtiva e das infraestruturas, têm sido conseguidos, e se nós sabemos hoje aquilo que sabemos, basta, para confirmar isso, bastar-nos-ia olhar para os dados mais recentes do INE sobre as empresas não financeiras, em que houve um crescimento em 2017 do volume de negócios da ordem dos 8,6%, cerca de 11,5% no cómputo da legislatura, com a produzir um VAB de cerca de 7,7% e com uma produtividade em crescimento de 3,6%. Ou seja, isto chama-se criar estímulos à economia real. Isto chama-se trazer e tornar o crescimento como uma peça absolutamente relevante para o desenvolvimento das demais políticas que queremos indispensáveis para um equilíbrio das contas públicas, com a resposta do Estado às necessidades dos cidadãos e com a resposta dos privados às dinâmicas económicas que são naturalmente necessárias para manter o país em crescimento. E temos a noção que estes sinais das empresas não financeiras são muito importantes, porque a sua sustentabilidade em termos de investimento e em termos de emprego é absolutamente saudável. Mas é saudável com uma tónica, é que estes empregos que têm sido criados nestes últimos tempos têm uma marca, e não é a marca que a deputada Carla Barros deixou aqui, não é a marca de precariedade, é o inverso, é que aquilo que tínhamos é exatamente o inverso, é exatamente o inverso, e os números dizem E os números dizem, do terceiro trimestre de 2018, para termos um número mais preciso, que 82,6% dos contratos que são celebrados hoje são sem termo. Hoje, 82,6% dos contratos são celebrados são sem termo. Isso é um sinal de sustentabilidade e confiança da economia na continuidade de um cenário de uma política de crescimento e desenvolvimento. E é isso que se quer, e é nesse sentido, e por isso saúdo este parecer, que este parecer procura encaminhar. Claro que diz, e eu percebo isso, eu julgo que todos temos um bocadinho essa noção, que o orçamento podia ser mais eufórico, podia ser mais ambicioso na dinâmica de colocar na evidência números muito mais grandiosos. Aquilo que nós temos são números muito grandiosos, mas numa política que nos tem, que tem pautado este Ministro das Finanças e este Primeiro-Ministro, que é um orçamento cauteloso, conservador e prudente. E por isso tem sido possível cumprir com os objetivos nacionais, cumprir com os compromissos internacionais e cumprir com os portugueses. E isso, apesar de tudo, não sendo eufórico, ou seja, sendo cauteloso, conservador e prudente, mas baseando este crescimento e esta dinâmica do orçamento no emprego, no investimento e na proteção dos mais frágeis, e com isso se conseguiu uma consolidação de crescimento do PIB e de contas, tendo sempre uma correção, inclusive, por parte dos nossos promotores de dados estatísticos, como seja o INE. De qualquer forma, há uma mensagem que eu julgo que foi aqui passada e que vocês também sinalizam enquanto Conselho Económico e Social, e que é importante para o Partido Socialista. Há duas mensagens. Uma tem a ver com a sustentabilidade da Segurança Social, e eu gostava de colocar esta questão. É que a diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social é muito importante e foi uma marca deste Governo. Por isso mesmo, em 2018, com o Orçamento de 2018, foi possível terminar com as transferências extraordinárias do Orçamento de Estado, com criar uma dinâmica de sustentabilidade com um mecanismo de consignação de receitas diversa, que para além de uma lógica extraordinária. E para isso foi consignado o adicional de IMI e foram consignadas receitas de IRC num plano de crescimento entre 2018 e 2021. Ou seja, numa lógica de ir consolidando esta consignação com um valor cada vez mais estruturado e alocado ao crescimento da economia. Eu gostava de saber se, da parte do Conselho Económico e Social, qual foi a abordagem que, quando debateram este tema, tiveram, e se isto é um sinal positivo e até que ponto consideram que este é um bom caminho, e se o consideram, quais seriam outros caminhos alternativos que poderíamos colocar em cima da mesa. Para terminar, gostava de sinalizar uma preocupação que não nos é alheia, e ao Partido Socialista em particular, que tem a ver com o garantir que estes parceiros, seja o parecer sobre o Orçamento de Estado, seja o parecer sobre as GOP, tenha, verta de facto um impacto nesta discussão e nas propostas de alteração e no efeito que tem aqui no Parlamento quando aqui chega, e não ser demasiado rápido ou demasiado em cima do calendário para poder ter um impacto que deveriamente se pretende. E por isso, o que eu gostaria de questionar o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social e o Sr. Conselheiro, naturalmente, é o que é que, no vosso debate, quando sinalaram este parecer, consideram que seriam as boas práticas que poderíamos reajustar para que se conseguisse, não só no quadro das GOP, mas também no quadro do orçamento, que estes pareceres e esta audição, esta auscultação que é feita ao Conselho Económico e Social, tivesse um impacto real na condução do debate parlamentar destes dois importantes documentos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente para responder.
Sr. Presidente, se me autoriza, eu passava a palavra ao Sr. Conselheiro Cortês e depois guardava apenas, se for possível, um minuto final para responder a este último ponto.
Tem a palavra, Sr. Conselheiro.
Muito obrigado. Eu, há bocado, quando estava a fazer a minha intervenção, fiquei no aspecto em que consideramos que uma política orçamental apenas focalizada nas questões da procura não tem sustentabilidade a prazo e, portanto, não garante um crescimento sustentável a prazo, e são precisas, sobretudo, medidas do lado da oferta que permitam elevar significativamente aquilo que é o nosso produto potencial. E depois dei o exemplo de que isto implica, sobretudo, uma aposta forte no investimento, uma aposta forte em ganhos de cota de mercado, na capacidade de reverter aquilo que é o conteúdo importado daquilo que consumimos, daquilo que investimos e daquilo que exportamos, e que essas políticas de natureza mais estrutural deveriam estar mais presentes neste orçamento. E, precisamente, um ponto crítico que achamos que este orçamento continua a ter é aquele que diz respeito à questão do investimento. Sistematicamente, os orçamentos dos últimos anos avançam com valores de investimento desfasados depois daquilo que vai ser a realidade. Aliás, é claramente o indicador mais volátil e que mais se afasta em termos de execução daquilo que está inscrito normalmente no texto aprovado do Orçamento de Estado. E no caso do investimento público, que é uma variável que cabe ao Governo, no essencial, controlar, esses afastamentos são ainda mais incompreensíveis. Sistematicamente, o investimento público serve de regulador de execução orçamental. Isto não acontece só no último ano, nem nos últimos dois anos, é uma tendência que se vem acentuando. Cria-se um determinado valor de investimento público e depois vai-se gerindo esse investimento público em função das metas orçamentais. E isto é, a nosso ver, um aspecto muito preocupante e um aspecto que criticamos claramente. Nós temos hoje um investimento público em 2017 que está a metade daquilo que era o valor do investimento público em 2010. Menos 50%, houve uma quebra de 50% no valor, em termos nominais, nem sequer em termos reais, do investimento realizado em 2010. Nós temos o pior rácio de taxa de investimento público no PIB de todos os países da União Europeia. E um país com necessidades estruturais profundas, em que naturalmente o investimento público é uma componente essencial. E, portanto, isto devia ser uma matéria que claramente deveria levar o Governo a adotar uma política um pouco diferente daquela que, apesar de tudo, segue neste orçamento. Portanto, a questão do investimento liga-se com uma outra que também apontamos no documento, que é a execução do Portugal 2020, que aliás é um tema muito pouco discutido, que se vê muito pouca discussão pública sobre isso. Avançam-se com números, sobretudo de compromissos que se estabelecem em termos de aprovações em determinados momentos, para dar uma imagem de que o programa está a funcionar bem. Os números da taxa de execução do Portugal 2020 são assustadores e convém ter a noção disso. Nós neste momento estamos já com 2/3 do período de execução do Portugal 2020, com uma taxa de execução de 28%, segundo os números do último relatório da agência de setembro de 2018, que aponta para 28% a taxa de execução. Nos programas, nos PEOR regionais, estamos com uma taxa de execução de 18% neste momento. Portanto, é um número preocupante e sabemos porque é que estas coisas acontecem. E, portanto, é preciso mudar esta situação, porque senão vamos ter uma situação bem mais grave do que aquela que já tivemos no anterior CREN e que também não foi propriamente brilhante na fase de conclusão desse programa. Há problemas que se prendem com os atrasos e com a ineficiência da própria máquina de Estado na análise e na aprovação dos projetos. Há certamente medidas que são impraticáveis do ponto de vista das empresas e que dificultam a concretização desses projetos. Estes atrasos depois refletem-se em projetos que acabam por não ser executados e, portanto, temos aprovações e depois temos um conjunto muito significativo de desistências no período de execução desses mesmos projetos e isto, naturalmente, do ponto de vista do investimento, acaba por ter efeitos muito perniciosos que o SES destaca e salienta. Relativamente às medidas mais em concreto que estão no orçamento, só queria dar aqui algumas ideias. O SES acha que há medidas positivas, obviamente, há muitas medidas, e o problema não é ver medidas a mais. Porventura pode-se achar que há demasiadas medidas, o que há é muitas medidas a vulso, a nosso ver. Portanto, não há verdadeiramente uma concepção suficientemente integrada das medidas nas políticas e nos objetivos que se pretendem atingir. O que se traduz em que muitas das medidas têm muitas vezes um caráter meramente simbólico, muito superficial, não resolvem aquilo que é o fundo do problema que procuram analisar e que procuram combater. E, portanto, o impacto, digamos, das medidas fica, a nosso ver, muito além daquilo que seria necessário que se fizesse. E, aliás, seria importante também que se procurasse centrar mais o debate no impacto dessas mesmas medidas. As entidades públicas que analisam o orçamento deveriam preocupar-se não apenas com os rácios e com as contas públicas, mas também com os impactos das medidas na economia e naquilo que é o resultado desse mesmo, destas mesmas iniciativas. E dava aqui alguns exemplos. É evidente que, por exemplo, em relação ao IRS, são introduzidos novos escalões, visando a reforçar a progressividade do imposto. O SES concorda com essa medida, mas considera claramente insuficiente para assegurar uma adequada progressividade do mesmo. Portanto, acha que se fica muito longe ainda daquilo que é necessário. Relativamente ao regresso dos imigrantes, por exemplo, outra medida relativamente simbólica, há um conjunto de medidas de natureza fiscal que são avançadas para os imigrantes que regressem. Mas o SES considera que também isto é muito insuficiente, porque os motivos que levaram, nos tempos mais recentes, muitas das pessoas a emigrar, não têm propriamente que ver com questões só de incentivos fiscais, têm que ver com condições de trabalho e de realização profissional que não encontraram em Portugal e que procuram lá fora e que, portanto, se não forem novamente restabelecidas no nosso país, dificilmente essas pessoas vão voltar apenas porque tiveram um incentivo fiscal de alguma natureza. A medida é positiva, mas não é suficiente para criar aqui uma dinâmica com suficiente força. Relativamente às empresas, há medidas positivas, há o PEC, há o regime fiscal de apoio ao investimento, há a adoção dos lucros destinados e reinvestidos, mas aqui aplica-se um pouco aquela ideia de dar com uma mão para tirar com a outra, mas ao mesmo tempo há um aumento significativo das taxas de tributação autónoma sobre veículos e o peso que isto hoje tem na vida das empresas. E, portanto, porventura, e o SES acha que é só esta medida por si pode retirar grande parte do benefício que as outras podem traduzir. Há o problema das pupinas e a importância que as pupinas também têm, o SES Saúde, essa medida, mas preocupa-se com o financiamento das universidades e como é que se vai combater essa medida, sobretudo porque nesta matéria o Orçamento de Estado não é claro sobre qual vai ser o reforço da verba para as universidades para compensar esta quebra. Há medidas para o desenvolvimento do interior, mas claramente o desenvolvimento do interior não se resolve apenas dando incentivos fiscais à localização de empresas, é uma questão muito mais vasta do que isto, em que importa tomar medidas de atratividade no interior, de desenvolvimento do interior, muito diferentes do que meros incentivos à localização. É preciso que haja trabalho qualificado nessas regiões, é preciso que haja infraestruturas, é preciso que haja qualidade de vida. Enfim, alguns exemplos só de medidas que, num contexto em que se inserem, são positivas, mas que depois não abordam de uma forma suficientemente abrangente e suficientemente integrada os problemas que estão no centro das preocupações.
Obrigado. Vou passar agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Queria começar por cumprimentar o Presidente do Conselho Económico e Social e o Conselheiro que aqui nos trouxeram este relatório e nos apresentaram este relatório, que me parece um relatório com importantes pontos para discussão e com pontos de vista que, inclusive, o Bloco de Esquerda partilha. E parece-me que há duas grandes questões, mais uma vez, que atravessam este documento e com os quais concordamos e que ainda bem que nos parecem ser consensuais dentro de um organismo tão diverso e plural como o SES. A primeira é que a política de choque não é uma boa forma de recuperar contas públicas e parece haver hoje um consenso alargado sobre os efeitos nefastos que tem uma política de choque austeritário para as contas públicas e para a economia e que uma capacidade para ter uma política que recupere rendimentos e que invista na economia, pode ter bons resultados ao nível das contas públicas e hoje vemos isso com melhor emprego, mais qualidade de emprego, mais salário e também melhor contas públicas. O segundo ponto que nos parece atravessar este documento e que também deve ser debatido é o de que o país enfrenta vários déficits e que o déficit orçamental é apenas um desses déficits e é porventura, provavelmente neste momento, o menos urgente desses vários déficits que o país enfrenta. E é sobre esta dicotomia entre os vários déficits que o país enfrenta e as prioridades que temos e como estabelecemos reformas e respostas para esses déficits, gostaria de colocar algumas questões. A primeira é um diagnóstico de que a recuperação que tivemos ao longo desta legislatura tem sido muito importante para a dignidade das pessoas, para o salário, para os rendimentos, ela não foi suficiente para colmatar déficits históricos do país, que foram muito agravados pela austeridade. Há um déficit acumulado de crescimento económico, há um déficit acumulado de qualificações em Portugal, há uma estrutura produtiva com um padrão de especialização muito pobre, muito dependente de importações, muito focada em áreas com pouco valor acrescentado, Há um estoque de capital fixo que se degradou muito durante os 4 anos, já vão quase em 10 anos da crise e que não foi recuperado ainda, e há serviços públicos degradados e que precisam urgentemente de investimento. Para todos estes elementos, que vão das qualificações às infraestruturas, à estrutura produtiva, aos serviços públicos, é preciso haver uma intervenção pública capaz, com vários instrumentos, um deles é certamente a política fiscal, mas ela não resolve todos os problemas. É preciso ter investimento público. E a pergunta que gostaria de fazer é quais são, na opinião do SES, as grandes condicionantes para que este investimento público possa ser feito agora e no futuro. O SES coloca muito claramente a pressão da Comissão Europeia no âmbito do semestre europeu como uma dessas condicionantes externas. Em particular, a vertente preventiva do Pacto de Estabilidade, que coloca uma pressão permanente para que o país tenha saldos estruturais positivos, sendo que nós nem temos muito bem como contestar o próprio cálculo do saldo estrutural, há uma margem de discricionariedade que fica nas mãos da Comissão Europeia, e em que são estabelecidas regras de cortes permanentes e estruturais na despesa. E, portanto, queria saber concretamente qual é a opinião do SES sobre estas regras que amarram o país e quais são os seus impactos na capacidade do país se desenvolver e combatar os seus déficits estruturais de qualificações, de investimento e de estrutura produtiva. E, por outro lado, gostaria de perguntar até que ponto é que, no âmbito destas condicionantes externas, se enquadra ou não o tratado orçamental. A minha interpretação do parecer do SES é que o consenso dentro do SES, na verdade não foi subscrito pela CGTP na sua declaração de voto, mas é que há um consenso para que há regras orçamentais que vão longe demais, nomeadamente o semestre europeu e o braço preventivo do programa de estabilidade, mas o tratado orçamental já é compatível e não tem qualquer problema de compatibilização com o investimento público futuro. Nós sabemos, no entanto, que as regras do tratado orçamental para que se cumpra o rácio de redução do endividamento público, tal como está estabelecido, implicam superávites primários no longo prazo, que são incompatíveis com objetivos de crescimento público, e gostaria de saber se essa reflexão foi feita. Há um outro aspecto desta dicotomia entre os vários déficits que o país tem que colmatar, que não tem tanto a ver com as condicionantes externas, mas tem a ver com opções internas de gestão das contas públicas. E, mais uma vez, eu acho que o parecer do SES é importante porque retira a obsessão orçamental do debate orçamental, recolocando a política orçamental no âmbito de uma política económica mais vasta, porque é assim que ela deve ser vista. A política orçamental é parte de uma política económica mais vasta e não serve apenas para cumprir rácios nem metas de déficit e de dívida, sendo elas uma parte dessa gestão orçamental. E gostaria de saber precisamente qual é a visão do SES sobre o ritmo de consolidação orçamental levado a cabo por este governo e sobre o facto de permanecerem sistematicamente folgas orçamentais. E quando digo folgas orçamentais, estou a falar de despesas que foram autorizadas e que não são executadas, sabendo que no final do ano não são executadas, havendo, no entanto, uma folga orçamental no sentido em que a meta do déficit fica aquém daquilo, ou o déficit fica aquém daquilo que tinha sido autorizado pela Assembleia da República. O SES escreve no seu parecer, e cito, que não deixa de se interrogar sobre os efeitos que este ritmo de contração do déficit pode ter sobre outros importantes desafios do país. E a minha pergunta é exatamente essa, é que efeitos é que tem esta gestão orçamental que acaba por deixar para trás despesas que são necessárias, nomeadamente no investimento público, a execução do investimento público tem sido perto de vergonhosa, e todos os anos acabamos por ver valores executados muito longe daquilo que estava previsto, e não é possível acreditar que esta baixa execução se deva apenas ao atraso nos projetos e no lançamento de contratação. Há, de facto, uma gestão política desta rubrica das despesas de capital. E, portanto, queria perguntar quais são os efeitos disto e destas escolhas no desenvolvimento de longo prazo, no investimento de longo prazo que o país precisa de ter, se quiser no futuro ter condições de crescimento económico, de emprego qualificado, de combate à precariedade e de produção de elevado valor acrescentado. E neste sentido gostaria de contrariar esta visão de um orçamento que é prudente e conservador versus um orçamento que é eufórico, como se um orçamento que investe no futuro fosse eufórico. Eu, por exemplo, acho que uma gestão prudente de contas públicas é uma gestão que protege o país e os serviços públicos do futuro e que dá margem aos serviços públicos e faz os investimentos hoje para que o país, no futuro, possa estar melhor preparado para enfrentar novas crises, melhor preparado para enfrentar maus momentos, melhor preparado para competir nos mercados externos, melhor preparado para criar emprego qualificado. Mas para fazermos isso hoje, precisamos de investir. E não me parece que isto seja uma política orçamental eufórica. Parece-me que é bastante, aliás, uma política bastante prudente que investe no futuro. Tinha duas outras questões para perguntar. Uma diz respeito à função pública. Não é possível termos serviços públicos...
E termino.
Não é possível termos serviços públicos de qualidade sem ter funcionários públicos respeitados. E a verdade é que há mais de uma década que os salários da função pública estão congelados, o que quer dizer uma perda muito significativa do seu poder de compra e do seu salário real. Parece-me, no parecer do SES, que há uma nota para a insuficiência dos sinais que foram dados na recuperação de salários da função pública. O Bloco de Esquerda defende que estes devem ser feitos de forma a recuperar a perda da inflação, ou pelo menos ao nível da inflação. A minha pergunta ao SES é se entende que a proposta foi colocada em cima da mesa de um aumento muito residual, cerca de 5 euros, segundo sei, na função pública, se acha que isto é de alguma forma suficiente para colmatar todos estes anos de perda de salário acumulado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Presidente para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda ontem no SES acolhemos uma delegação do SES europeu para discutir o semestre europeu. E ainda ontem revimos o documento com que a Comissão, as recomendações da Comissão para 2018 e 2019 em Portugal. E a primeira frase da recomendação número 1 é assegurar que em 2019 a taxa de crescimento nominal da despesa pública primária líquida não exceda 0,7%, o que corresponde a um ajustamento estrutural de 0,6% do PIB. Ora, a resposta a esta, o SES tomou uma posição absolutamente explícita sobre esta matéria, uma posição de crítica completa desta matéria, dizendo o seguinte, retiro do parecer, o SES não se revê na vertente preventiva do PEC para atingir 0,25% do saldo estrutural positivo, à custa de cortes anuais de 0,6 pontos percentuais no déficit. E agora, mais importante, o SES considera que o Governo deve, nas instâncias europeias, questionar a fundamentação destas propostas sem deixar ainda de ignorar a subjetividade no seu método de cálculo e bater-se pela sua eliminação. Portanto, é esta a posição do SES sobre este ajustamento. É evidente que, suponho que não há ninguém nesta sala que ache que vamos realizar este ajustamento vamos fazer este ajustamento de 0,6 pontos percentuais até atingirmos 4% de superávit, e isso significa que há sempre algum desajustamento, registra-se sempre algum desajustamento entre aquilo que as instâncias europeias veiculam, digamos assim, na sua função que eles entendem ser disciplinadora, e aquilo que cada país cumpre ou entende cumprir. A nossa interpretação no SES sobre o cumprimento destas orientações tem sido a de que o relativo equilíbrio que tem havido é provavelmente insuficiente no que respeita à folga para investimento público. E isso é uma realidade e essa realidade está bem patente. É evidente que há expectativas de que no final do ciclo deste quadro comunitário as coisas melhorem um pouco, toda a gente está à espera disso, há também, é possível já que está já a haver aumento do investimento público, mas o SES não podia deixar também de salientar com grande convicção esse ponto. Passava a palavra ao meu colega Conselheiro Cortes, por favor.
Pode usar a palavra.
Muito obrigado. Relativamente à questão do Tratado Orçamental, como o Sr. Presidente do SES já referiu, a nossa posição não é de hoje, já vem desde alguns anos, sempre foi clara, sempre consideramos que o Tratado Orçamental constituía um constrangimento importante na nossa economia. Não
porque consideremos que não deve haver qualquer tipo de regras de âmbito comunitário, não pensamos que deva haver uma total liberdade de cada país de seguir, digamos, as políticas sem respeitar determinado tipo de enquadramento e determinado tipo de valores, mas sobretudo aquilo que para nós está em causa neste momento é quando aquilo que são um conjunto de regras restritivas do Tratado Orçamental descambam numa completa discricionariedade na vertente preventiva e quando, digamos, a União Europeia resolve dizer que há um risco potencial de não cumprimento das metas e, portanto, é preciso criar uma margem de segurança que, nomeadamente, leva a fixar em valores bastante acima daquilo que o Tratado Orçamental fixava as metas a cumprir por Portugal, seja em termos de execução anual, com os tais 0,6% de consolidação do saldo estrutural, seja na meta final dos 0,25% de saldo a atingir no final deste período, seja ainda aquilo que é a despesa primária líquida, conceito complicado e de contabilização difícil e que também ele exige um conjunto de regras. Temos informação, enfim, dos vários organismos que analisam o orçamento, de que nesta matéria o Governo apenas irá cumprir o critério da dívida e deixará de cumprir quer o critério da despesa líquida primária, quer o critério da redução do saldo estrutural. O que nos parece relativamente óbvio que aconteça, sobretudo quando ainda por cima o Governo prevê atingir um saldo orçamental final de 0,2%, que poderá eventualmente até ser um pouco abaixo disto, enfim, vários analistas o têm considerado, e eu próprio também admito que o Governo irá fazer tudo para conseguir fechar a legislatura com um saldo zero nas contas públicas. Não é, a meu ver, impossível que isso possa acontecer. O SES, aliás, chama a atenção também para esse aspecto. Evidentemente que tudo isto reflete naquilo que são depois um conjunto de medidas que poderiam ser tomadas e que estão limitadas por isto. A exigência de saldos primários, sejam saldos primários estruturais, sejam saldos primários em geral, crescentemente positivos, é de facto um constrangimento em termos do investimento. Sobretudo quando temos depois um serviço da dívida que ainda pesa bastante mais do que aquilo que são os valores médios noutras economias e que, portanto, apesar da redução do serviço da dívida, ainda é um constrangimento significativo. E, portanto, isto tem que afetar alguma coisa e tem que se fazer sentir essencialmente do lado da despesa primária, quer da despesa corrente, quer sobretudo das despesas de investimento e, portanto, daí a forma como nós analisamos esta questão da estratégia do Governo em matéria de consolidação orçamental, em que, sobretudo, o que está aqui em causa é o ritmo a que essa consolidação se vai fazendo. Portugal está, neste momento, num caminho até acelerativo relativamente àquilo que eram as metas iniciais, e não há nenhuma razão para que se venha defender que esse processo ainda deve ser mais acelerado e que devemos ter uma consolidação mais rápida. A Comissão Europeia recomenda que os excedentes que se venham a obter na execução orçamental devam servir para reduzir a nossa dívida pública e o SES discorda deste tipo de lógica e deste tipo de critério porque acha que, sobretudo, esses excedentes devem servir para dinamizar a economia, para o crescimento económico, para aumentar a inovação da nossa economia e a nossa competitividade. E neste aspecto, a nossa posição tem sido clara, temos-la expresso com bastante clareza ao longo do tempo. Só mais duas notas que há pouco não referi, que já agora, do ponto de vista até de cumprir um pouco o objetivo de falar dos aspectos que o parecer contempla e das várias apresentações que ele também envolve. Gostaria de fazer uma referência àquilo que é a questão dos benefícios fiscais, que também está no parecer. O SES discutiu muito o tema dos benefícios fiscais, foi um tema controverso, não no sentido de defender, e essa posição ficou clara, que não deve haver benefícios fiscais, mas deve haver uma reavaliação dos benefícios fiscais existentes e que isto deve ser um exercício feito com rigor e com profundidade. Poderá haver algumas distorções, que aliás os níveis de concentração de concessão de incentivos porventura indiciam, e essas distorções deverão ser corrigidas. Portanto, é um tema que para o SES merece um tratamento mais aprofundado e que deve ser objeto de uma análise mais aprofundada. Em relação ao sistema...
Peço que seja...
Só mesmo uma nota sobre a Segurança Social, em que o SES também tem uma preocupação, sobretudo sobre a sustentabilidade futura do sistema, e portanto considera aqui que é importante fazer estudos rigorosos isentos e, sobretudo, em que todos os critérios que são adotados nas hipóteses desses mesmos modelos sejam incluídos. É verdade que este orçamento no relatório tem um anexo que é relativamente importante sob algumas projeções para o futuro, para o médio e para o longo curso, mas porque não inclui depois as hipóteses, cria alguma estranheza que, nomeadamente, se considera que a longo prazo o sistema vai melhorar e, ao mesmo tempo, se admita que há um problema demográfico que se vai agravar e que se vai acentuar. Como é que se compatibiliza isto? Precisávamos de conhecer as hipóteses do estudo e, portanto, isto tem que ser, digamos, com maior transparência, é isso que o SES defende, porque a questão da sustentabilidade da segurança social é um problema que nos deve preocupar a todos.
Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia. Esta intervenção do Grupo Parlamentar do CDS-PP vai ser dividida entre a intervenção do Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia e o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do SES, o Sr. Conselheiro José António Cortês. Queria, Sras. E Srs. Deputados, antes de mais valorizar este momento e a elaboração dos próprios pareceres, nós sabemos que os ciclos políticos e as agendas políticas são muito, e ainda mais neste orçamento, são muito viradas para o presente, e isso de resto também está refletido no próprio parecer do SES, e é muito importante que nós tenhamos vozes da sociedade civil, e nós sabemos que o SES é um órgão constitucional que precisamente representa a sociedade civil, que sinalizem o futuro e tenham um olhar mais distante do que apenas o presente. E neste sentido gostaria, nesta primeira intervenção e de uma apreciação mais genérica sobre os pareceres, gostaria de valorizar dois aspectos que estão presentes no parecer sobre o documento das grandes opções do plano e depois ver em que medida é que elas são ou não respondidas no orçamento que foi subsequente a essa elaboração desse parecer e ao próprio parecer sobre o Orçamento de Estado. E estes dois aspectos que me parece que são cruciais e que estão devidamente sublinhados no parecer das grandes opções do plano, em primeiro lugar, diz respeito à questão do crescimento e à convergência com a União Europeia, um aspecto que tem de resto sido muito falado nos últimos dias, e diz o parecer do SES sobre as grandes opções do plano que, apesar do crescimento do PIB nos últimos anos, não se observa, contudo, convergência para os níveis médios europeus. Pelo contrário, há uma estagnação. E diz-se mesmo que esta falta de convergência com a média europeia num período de forte decréscimo do desemprego releva, mais uma vez, o problema da produtividade. Ora bem, sobre produtividade, aquilo que nós verificamos depois no orçamento é que ela tem vindo a diminuir em Portugal. Diminuiu em 2017, os dados que temos de 2018 confirmam esta queda da produtividade e não é possível não olhar para este problema, um problema estrutural do nosso presente, mas também do nosso futuro, sem falar da formação profissional e dos enormes problemas que têm existido na formação profissional, tão devidamente identificados no parecer do SES sobre o Orçamento do Estado, e verifica-se de facto que o Orçamento do Estado não responde a este problema estrutural. Gostaria muito, Sr. Conselheiro José António Cortês, uma vez que é o seu relator, que tivesse a oportunidade de se referir a este ponto. Outro aspecto é o investimento. Também o parecer do SES sobre as grandes opções do plano diz que salienta a insuficiência do investimento com uma queda em termos líquidos no período 2012-2017, uma das evoluções mais desfavoráveis da União Europeia, o que indica uma destruição da capacidade produtiva. O Sr. Conselheiro José António Cortês já se referiu a este aspecto, mas agradecia se tivesse a oportunidade de enfatizar uma vez mais. O outro aspecto que o parecer sobre as grandes opções do plano realça, é um aspecto que o CDS tem repetidamente desenvolvido, aliás o SES também, é a questão demográfica. É a questão demográfica. E também neste âmbito, e na resposta que nós podemos ver sobre o problema estrutural do Orçamento de Estado, deste instrumento, nós vemos que se evidenciam grandes questões. Desde logo, a questão da coerência dos regimes das pensões antecipadas. é uma questão que é salientada no parecer do SES sobre o Orçamento do Estado e gostaria, Sr. Conselheiro José António Cortês, se tivesse a oportunidade de desenvolver, creio que é um aspecto que ainda não falou, nomeadamente esta a medida que está prevista no artigo 90 da proposta de lei do Orçamento do Estado, se lhe parece que ela é coerente e se ela cautela o futuro e os problemas que decorrem também da evolução demográfica. Já aqui falou da discrepância entre a evolução demográfica e a melhoria das perspectivas financeiras que está subjacente ao estudo da sustentabilidade da Segurança Social. Creio que outro aspecto fundamental é a questão da questão do financiamento da Segurança Social e da diversidade das suas fontes de financiamento. E, para terminar, antes de passarmos ao outro ponto, a questão da taxa de risco de pobreza, que, como sabe, nas famílias numerosas é superior a 40%. E representa, sim, um problema grave que gostaríamos também que abordasse. E passo então ao Sr. Deputado Pedro António
Mota Soares. Pedro Mota Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovando os cumprimentos apresentados pelo meu colega de bancada, muito especialmente também ao Sr. Presidente do SES e ao Sr. Conselheiro José António Cortês. E tal como o meu colega, também dirigir aqui algumas questões especialmente ao Sr. Conselheiro José António Cortês. O Sr. Conselheiro, há pouco, na apresentação que fez, e isso também está no próprio parecer do SES, fala muito do perigo da desaceleração da economia internacional e que neste momento está a acontecer. Aliás, basta vermos os números do crescimento da União Europeia de ontem para percebermos que alguns dos nossos maiores parceiros comerciais, o caso da Alemanha, o caso da França, o caso da Itália, o próprio caso do Reino Unido, mas esse por causa do Brexit já lá chegaremos, estão a desacelerar e isso, como é óbvio, constitui também um risco do ponto de vista da execução do nosso orçamento por essa mesma desaceleração. Aliás, curiosamente, das instituições que mais têm falado de um conjunto de riscos internacionais têm sido exatamente o SES e, curiosamente, no parecer sobre a matéria do Orçamento de Estado, o SES alerta muito para esta situação de incerteza e alerta muito para o quadro de risco que, neste momento, o processo do Brexit está a colocar. Nós sabemos que tem havido um conjunto de desenvolvimentos, até mesmo hoje, durante a manhã, enquanto estamos aqui reunidos, na matéria do Brexit. Ontem alcançou-se um princípio de acordo para ganhar algum tempo na negociação. Vamos ver, do ponto de vista do Reino Unido, como é que esse acordo é acolhido. A minha pergunta não tem a ver com isso, tem a ver com uma outra dimensão. Todos nós sabemos que, com a saída do Reino Unido, do ponto de vista económico, isto vai ter consequências, certamente terá consequências para o Reino Unido, mas, acima de tudo, tem muitas consequências também para a economia portuguesa. Têm sido alguns parceiros sociais, neste caso até foi a CIP, que encomendou o estudo, penso que é o primeiro estudo detalhado sobre o efeito que o Brexit pode ter na economia portuguesa, e esse mesmo estudo diz-nos que pode haver uma quebra nas exportações portuguesas para o Reino Unido entre os 15% e os 26%, o que certamente terá um enorme impacto económico também em Portugal. Eu, nesse sentido, gostava de perguntar se o SES sente que o governo português está a fazer tudo o que pode relativamente a mitigar impactos nas empresas portuguesas exportadoras para o Reino Unido. Por exemplo, aqui ao nosso lado, em Espanha, o governo espanhol está a fazer uma campanha informativa para as empresas, para estas próprias empresas terem planos de contingência relativamente a um cenário de dificuldades que advenham do próprio Brexit. Portanto, pergunto se nesse sentido sentem que se pode ir mais longe, que o Governo podia ir mais longe na proteção que tem de dar às próprias empresas que podem vir a ser muito afetadas sobre esta matéria. Uma última pergunta também sobre uma matéria que já foi aqui falada, que o Sr. Conselheiro José António Cortês falou e que também vai em linha com as preocupações do CDS, que tem a ver com a taxação das tributações autónomas. Nós sabemos que neste Orçamento do Estado está prevista um aumento das tributações autónomas, em alguns casos de 50%, Eu achei muito curioso que a expressão que eu usei foi também a expressão que o Sr. Conselheiro José António Cortês usou. Alguns parceiros sociais têm falado muito sobre esta matéria, por exemplo, a CCP tem falado muito sobre esta matéria, dizendo que não faz sentido eliminar, por exemplo, o PEC cumprindo um acordo que tinha sido estabelecido com os próprios parceiros sociais, se depois, ao mesmo tempo, se aumenta a taxação das empresas, nomeadamente neste caso, em 50%. E, portanto, perguntava-lhe também especificamente sobre esta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente para responder.
Muito obrigado. Responderei apenas a três pontos e pedi ao meu colega, Conselheiro Cortês, que respondesse aos restantes, ou àqueles que puder responder. Em primeiro lugar, quero agradecer aos senhores deputados Filipe Ana Coreta Correia e Pedro Mota Soares a valorização dos pareceres. Nós consideram que são vozes da sociedade civil que sinalizam o futuro. Eu penso que isto é um truísmo, mas a verdade é que é pouco dito. e não podemos deixar de, eu não posso, sobretudo como responsável pelo SES, de agradecer todo o interesse e o empenho que os senhores parlamentares e todas as demais vozes da sociedade possam ter para valorizar os nossos parceiros. Segundo ponto, faz-nos uma pergunta sobre o Brexit que eu creio que é impossível de responder, porque nos pede uma opinião, isto é, pergunta-nos se achamos que o Governo está a fazer tudo o que pode para prevenir os efeitos do Brexit. Ora bem, nós estamos aqui a responder sobre um parecer que foi elaborado e aprovado por 76 pessoas. Cada um de nós pode ter uma opinião individual sobre esta matéria, mas não temos capacidade de representar o SES sobre esta matéria, que foi matéria de preocupação, toda a gente concordou com ela. Enfim, o facto de agora haver aparentemente alguns sinais positivos, ainda não estão confirmados, ainda não sabemos o que é que a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes depois pode vir a fazer sobre isso, mas enfim, a verdade é que há alguns sinais positivos. Finalmente, sobre os riscos, nós somos sempre muito explícitos a chamar a atenção para os riscos, sobretudo, tanto internos como os riscos da conjuntura internacional. É evidente que os riscos internos temos uma responsabilidade maior, temos que ser proativos na sua enunciação. Em relação aos riscos internacionais, há sempre uma elevadíssima dose de incerteza. E o exemplo mais flagrante é este, provavelmente há 3 semanas, ou quando surgiu a notícia de que a Itália iria recusar fazer qualquer alteração na sua proposta de resumo orçamental. A verdade é que muita gente, muito boa gente, eu próprio terei pensado que os juros da dívida soberana iriam disparar na Itália, como subiram ligeiramente, para acima de 3 pontos, mas a 3%, mas em Portugal acompanharia esse movimento. E a verdade é que, com alguma surpresa para muita gente, o nosso país, isso não aconteceu, ficámos ainda estamos, suponho que abaixo dos 2%, e portanto, a incerteza é tão grande que nós mesmo quando temos convicção de que o mal vem aí, nós não somos capazes, às vezes ficamos surpreendidos por tudo aquilo que se esperava de mal não vir. Muito obrigado. Eu passava ao meu colega.
Palavra.
Não vou poder, certamente, responder a tudo o que foi dito, mas entraria aqui em três pontos, talvez. Primeiro, nós sempre achámos que o crescimento económico era, de facto, um amigo e não um inimigo da consolidação orçamental. Durante muito tempo achou-se que era impossível ter a economia a crescer e, ao mesmo tempo, fazer a consolidação orçamental. Os dados de 2017 são, talvez, a prova final de que é possível ter uma robusta consolidação orçamental, desde que o crescimento também seja ele robusto e significativo. E, portanto, isso aconteceu. E, evidentemente, que o processo de consolidação orçamental desde 2017 está muito acento no crescimento económico. Parece que o Conselho de Finanças Públicas, na leitura do último relatório que eu li de uma forma ainda não suficientemente aprofundada, manifesta alguma preocupação por ser assim, achando que devia haver outro tipo de medidas de natureza mais ligada às rubricas orçamentais, mas é bom que seja assim, porque, de facto, o crescimento da economia, desde que seja robusto, tem sempre impacto positivo na economia, sem forçar a medidas de austeridade que são sempre penosas do ponto de vista desse mesmo crescimento e do ponto de vista do desenvolvimento do país. E, portanto, ainda bem que estamos a crescer e ainda bem que esse crescimento é compatível e ajuda e favorece as nossas finanças públicas. Evidentemente que há riscos. A desaceleração da economia internacional e um conjunto de elementos que nós aqui assinalamos. Evidentemente que aquilo que achamos é que Portugal não tem forçosamente, no caso de haver uma redução ou uma desaceleração desse mesmo crescimento, que acompanhar esse mesmo decréscimo de crescimento. É talvez ambicioso demais pensar que podemos crescer em contraciclo, mas é possível admitir que podemos, apesar de tudo, ter aqui uma margem de autonomia para o nosso crescimento que não esteja completamente dependente das flutuações do crescimento das economias internacionais e da procura externa relevante.
E, portanto, é por isso que achamos que temos que ganhar cota de mercado e que temos que tornar a nossa economia mais competitiva e que esse é um desafio estrutural fundamental e não apenas andarmos ao sabor da evolução da procura. É verdade que há riscos, mas também não somos aqueles, e o SES nunca o fez, que profetiza que vai haver uma crise global em 2019. Há muita gente que quer ganhar notoriedade fazendo esta previsão, economistas famosos que procuram desde já antecipar qual astrólogo a descobrir, digamos, na bola de cristal o que é que se vai passar em 2019. Nós não alinhamos nisso, achamos que há riscos, mas apesar de tudo não temos uma visão baseada numa profecia de desgraça no próximo ano, nem nos próximos anos, e portanto também não fazemos uma projeção, digamos, dos nossos, da economia portuguesa na base disso. Embora, naturalmente, consideremos que a prudência nesta matéria e a cautela deve ser uma norma que deve ser seguida numa boa gestão. Outra questão, para terminar, tem a ver com as questões relativas ao papel do Estado e, nomeadamente, à capacidade de resposta do Estado. Nós preocupa-nos essa falta de capacidade de resposta, que eu acho que se reflete, há pouco já disse, na forma como tem vindo a funcionar o Portugal 2020, é um bom exemplo de como isso funciona, que também se reflete nas questões do investimento público. É evidente que o investimento público tem sido retardado, muitas vezes, por opções políticas que têm a ver, nomeadamente, com o objetivo de execução orçamental, mas há também outros fatores, sobretudo de ineficiência do próprio Estado, que têm atrasado a realização de muitos investimentos. E, portanto, essas ineficiências, essa incapacidade, que têm a ver com falta de recursos, com perda de recursos qualificados que deixaram de existir e que ou se reformaram ou abandonaram a administração pública, são perdas muito gravosas e difíceis de recuperar e que são um desafio fundamental que se tem que fazer em termos do futuro. De facto, não é possível, como a administração pública é ineficiente, ter uma economia eficiente e próspera e, portanto, esta ligação para nós é clara. Nunca defendemos a ideia de que é possível a economia funcionar sem Estado ou com Estado mínimo e, portanto, o Estado é também aqui um elemento importante, desde que seja eficiente, racional e que tenha os meios adequados ao exercício da sua função. Quando se abdica de ter um Estado capaz de responder aos problemas e permanentemente se vai subcontratar no exterior todo o tipo de apoios que dentro da máquina da administração pública não existem, algo está a começar a correr mal, isso tem-se vindo a acentuar e é algo que também o parecer não deixa de referir, a sistemática e continuado recurso a consultorias externas para suprir, digamos, ineficiências da própria administração nesta matéria que se refletem em questões tão importantes como os programas comunitários e o investimento, como com outras funções fundamentais do Estado, em que naturalmente também a melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores da administração pública é uma preocupação que o SER revela e que chama a atenção no seu parecer.
Muito obrigado. Agora a palavra ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Irão intervir, em primeiro lugar, o Sr. Deputado Paulo Sá e depois a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social e também o Sr. Conselheiro Relator. No seu parecer sobre o Orçamento de Estado para 2019, o Conselho Económico e Social assinala a importância da procura interna para o crescimento económico. Efetivamente, este é um elemento que o PCP tem vindo a destacar há muito tempo, e que comprova a adequação e a justeza da política de reposição de direitos e rendimentos. Quanto mais longe se for por este caminho de reposição de direitos e rendimentos, maior será o crescimento económico e a criação de emprego. E é este o caminho que o PCP tem vindo reiteradamente a defender. O Conselho Económico e Social, a propósito da redução do déficit, interroga-se, e cito, sobre os efeitos que este ritmo de contração do déficit pode ter sobre outros importantes desafios com que o país se confronta. Mais adiante, afirma, e cito, trocar crescimento por uma mais acelerada contração do déficit não deve ser um objetivo inscrito na política orçamental. Esta é uma questão muito importante para o PCP, que tem reiteradamente defendido que a opção do PS e do seu governo pela redução acelerada do déficit, elevando-o quase a um desígnio nacional, tem consequências muito negativas na capacidade para dar resposta aos problemas do país, em particular aos problemas estruturais, e tem impedido que a reposição de direitos e rendimentos vá mais longe. Relativamente aos saldos primários, queria assinalar aqui que no parecer do SES, que o parecer do SES alerta para o facto de, e cito, a tendência acelerativa dos saldos primários, com valores que apontam em 2021 e 2022 para valores próximos de 4%, não pode deixar de colocar entraves a uma política de crescimento e desenvolvimento do país. Mais adiante, o SES reforça esta ideia afirmando: a imposição de saldos primários demasiado elevados e continuados são prejudiciais para o desenvolvimento económico e social do país, impedem um crescimento mais robusto de investimento público, forçam uma política fiscal penalizadora das famílias e das empresas. O PCP corrobora esta análise e assinala que esta opressão por saldos primários muito elevados, além de ser uma opção do Governo, resulta também de imposições da União Europeia e das suas regras. Romper com esta opção por saldos primários muito elevados exige também uma ruptura com as imposições da União Europeia. E gostava de perguntar ao SES se corroboram esta posição do PCP e se consideram que estes primários muito elevados deviam ser canalizados para um desenvolvimento económico e social do nosso país. A propósito da dívida pública, o parecer do SES considera adequado o ritmo da trajetória que o Governo traçou para a dívida pública. Aqui parece haver alguma contradição, já que o mesmo parecer critica de forma muito incisiva, como acabamos de ver, a opção do Governo por saldos primários muito elevados. E é exatamente para reduzir a dívida pública com um ritmo acelerado que o Governo impõe saldos primários tão elevados. Assim, pergunto se na perspectiva do SES, a defesa de saldos primários mais modestos não deveria implicar a defesa de uma redução mais lenta da dívida pública. Por fim, ainda sobre a dívida pública, o parecer do SES, a certa altura, refere a necessidade de uma avaliação da sustentabilidade dessa dívida. Eu peço-lhes que possam partilhar connosco uma avaliação que eventualmente tenham feito sobre a sustentabilidade ou sobre a insustentabilidade da dívida pública. E, por fim, muito brevemente, sobre a questão do investimento. O SES tem uma preocupação com os baixos níveis de investimentos registados no país nos últimos anos, que atingiram os níveis mais baixos historicamente. Só adiantar que o PCP partilha esta preocupação e entende que o investimento público deveria crescer de uma forma mais acelerada, arrastando consigo também o investimento privado, implicando que o investimento global, público mais privado, pudesse voltar a níveis que teve antes da crise económica. Sr. Presidente, com a sua autorização.
Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Reitero os cumprimentos que o meu camarada Paulo Sá apresentou, agradecendo também os pareceres que nos foram enviados relativamente à proposta de Orçamento de Estado e às GOP. E gostaria aqui de deixar da parte do PCP algumas observações sobre a segurança social e sobre também políticas sociais, considerando também aquelas que são as observações que o SES faz no seu parecer, no qual o SES sinaliza como positivo o aumento das pensões, tanto a atualização automática como aquilo que é o aumento extraordinário das pensões, que aliás vai no terceiro ano consecutivo nesta proposta de Orçamento do Estado e pelo qual o PCP se tem batido fortemente para que se tenha concretizado e significa neste momento um aumento, no fundo, uma reposição do poder de compra para uma larga parte dos pensionistas portugueses e sinalizamos e acompanhamos esta reflexão que o SES faz sobre o aumento das pensões, sendo que também não podemos aqui deixar de sinalizar, como já sinalizamos noutros fóruns, que neste ano também registamos a reposição do pagamento do subsídio de Natal por inteiro, no devido tempo, aliás, um direito dos reformados e pensionistas que esteve em perigo e que hoje está reposto. Também o SES sinaliza como positivo o reforço e o aumento do abono de família, uma reflexão que nós também acompanhamos e, designadamente, a reposição do quarto escalão e o alargamento nesta proposta de Orçamento do Estado do quarto escalão até aos 6 anos de idade, que entendemos que é efetivamente um caminho que deve ser aprofundado. O PCP tem até uma perspectiva da universalização do abono de família, entendendo o abono de família como um direito da criança, e o SES, no seu parecer, assinala o abono de família e este reforço até como uma forma de incentivo à natalidade, que também pode ser entendido dessa forma, é também uma medida para isso, como é uma medida de incentivar a natalidade, a gratuitidade dos manuais escolares até ao 12º ano, sem prejuízo de um conjunto de outras medidas que têm que ser tomadas no âmbito do emprego e dos salários, bem como de equipamentos sociais de apoio à infância e redes públicas, para que possa efetivamente ser feito um caminho de incentivo à natalidade, mas estas reflexões que o SES traz, bem como o reforço de outras prestações sociais, são análises que o PCP partilha e, efetivamente, que acompanhamos, entendendo até que, em alguns casos, importa ir mais longe, aprofundar os direitos sociais e aprofundar também a proteção social, porque continuamos a ter também uma realidade social marcada por profundas desigualdades que importa combater. No que se refere especificamente à segurança social, já foi aqui também amplamente colocado em diversas intervenções, mas não podemos deixar de referir que aqueles que são também os números do aumento da receita da segurança social confirmam o que o PCP tem dito há largos anos e que também gostaríamos de conhecer a posição do SES sobre esta matéria, que o que fará e o que reforçará o financiamento da segurança social é este reforço do seu financiamento é inseparável do aumento dos salários, da criação do emprego com direitos também, do combate à fraude, à evasão e à dívida contributiva, e sobre esta matéria pedíamos uma opinião do SES de forma mais aprofundada do que aquela que têm também no seu parecer, bem como a diversificação das fontes de financiamento da segurança social, matéria que o PCP também já tem trazido à discussão e que entendemos que importa discutir, a ampliação e a diversificação das fontes de financiamento da segurança social, naturalmente para reforçar o seu financiamento. O SES faz esta referência no seu relatório e gostaríamos também de saber se no debate que o SES fez, se há uma possibilidade de aprofundar a reflexão que tenham sobre esta questão da diversificação das fontes de financiamento da segurança social. Muito obrigada.
Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados Paulo Sá e Sra. Deputada Diana Ferreira. Notas breves, antes de passar a palavra, se o Sr. Presidente autorizar, ao Sr. Conselheiro, Sr. Conselheiro Cortês. O parecer do SES é muito crítico em relação à falta de investimento público. E numa das críticas que mais faz em relação à redução do investimento público, uma das críticas que é mais fácil, que é mais, digamos assim, onde a vulnerabilidade é maior, onde é possível mudar as coisas rapidamente, é no que respeita, como há pouco o Sr. Conselheiro Cortês explicou, é no que respeita ao hiato entre aprovação de candidaturas e desembolsos de financiamentos. O que está a passar é que o primeiro valor de aprovação de candidaturas é muito elevado, há um grande entusiasmo na apresentação e na aprovação de candidaturas, e está-se a verificar que os desembolsos muitas vezes não acompanham esse ritmo, provavelmente por excesso de otimismo, provavelmente por burocracias excessivas, provavelmente por outros mecanismos de paralisação. Eu creio que aqui há um trabalho a fazer e essa recomendação perpassa do parecer do SES. O Governo é citado, é-lhe solicitado claramente que ou leia ou ponha mais flexibilidade nos mecanismos que permitem utilizar recursos disponíveis de capitalização, e sobretudo agora neste ano que vem e no último, que são os anos finais do atual quadro comunitário de apoio. Segunda nota, o Sr. Deputado Paulo Sá pergunta o que é que o SES entende sobre se era possível, digamos assim, atenuar o ritmo de pagamento da dívida. E a questão aqui que se põe é esta: nós passámos de quase 130 para 127, para 125, e espera 121 este ano e espera-se 118 no próximo ano. Bom, isto quer dizer, que valores alternativos é que seriam possíveis? Quer dizer, seria possível. E com isto nós conseguimos que a reputação internacional de Portugal como país devedor fosse restaurada, recuperada, mantida até. e que os nossos os juros, da, o desnível da nossa dívida soberana, neste momento, não ultrapassa ainda os 2%. Enfim, quer dizer, o que nos pergunta é qualquer coisa que ninguém sabe responder. Quer dizer, se em vez de recuarmos de 130, recuássemos em 4 anos apenas para 125 ou para 121, nós estaríamos a amortizar a dívida pública, mas a um nível reduzido, é muito, muito baixo. Eu não sei o que é que se vai passar com a proposta que os italianos fizeram hoje de, digamos assim, privatizarem ou conseguirem algumas receitas extraordinárias para amortizar a dívida pública, que é ainda superior à nossa, naturalmente, com a vantagem de ser titulada por nacionais italianos, na sua grande parte, coisa que não acontece com a nossa. E, portanto, eu sou incapaz de responder a esta pergunta, mesmo que eu me despisse agora das minhas vestes de Presidente do SES, eu acho que não sou capaz. O que sou capaz é de reconhecer que este ritmo de recuperação dos níveis, de níveis saudáveis ou mais saudáveis da dívida pública, trouxe consequências extremamente positivas para a redução das despesas correntes com o serviço da dívida. Isso é contabilizável, visível, e penso que esse foi um bom caminho. Finalmente, quanto à segurança social, estamos todos de acordo, suponho que o crescimento económico e o emprego qualificado são variáveis muitíssimo importantes para a recuperação da segurança social e para a garantia da segurança social. Como sabem, o SES preocupa-se com esses assuntos a longo prazo. Em 2016, quando entrei para o SES, dei cumprimento a uma decisão do meu antecessor, Dr. Luís Filipe Pereira, de realizar um encontro sobre segurança social. Esse encontro fez-se, está documentado, há um livro que suponho que foi entregue aos senhores parlamentares, todos, e nós continuamos preocupados e não há uma solução única. Agora, os americanos, todos os 4 anos, nomeiam uma comissão nova para estudar a sustentabilidade da segurança social. Nós, este ano, temos, francamente, um grande progresso no orçamento, que já foi aqui citado, aquele anexo sobre o estudo da segurança social. O anexo ainda é incompleto, como foi assinalado. Faltam, talvez, as opções. Muito bem. Eu acho que estamos no bom caminho. É necessário prosseguir no próximo ano, provavelmente, afinar este tipo de trabalho. Senhor Presidente.
Sim, tem a palavra.
Muito rapidamente, dois pontos. Começando até por um outro ponto, antes desses dois, já agora para respeitar tudo aquilo que são os pontos que constam do parecer que emitimos, que tem a ver com um capítulo novo que se incluiu no final, e que é a necessidade, que é, digamos, o SES, chamar a atenção para a importância de o Orçamento de Estado incorporar o impacto de género também na sua construção. E em que se congratula ao SES pelo facto da proposta, mais uma vez, de terminar a obrigatoriedade dos orçamentos dos serviços e órgãos públicos incorporarem a perspectiva de género. Tem sido um ponto também que o SES tem marcado em todos os seus pareceres, e, portanto, também queria aqui deixar esta nota. Em relação à questão da dívida pública, já agora só para chamar a atenção para um aspecto. Evidentemente que a dívida pública é um constrangimento, temos todos a noção disso. É um constrangimento com o que temos que viver. E há aqui duas hipóteses. Ou fazemos disso um problema, e o problema maior da nossa economia, ou não. Se fazemos disso um problema maior da nossa economia, ou defendemos um pagamento acelerativo da mesma dívida, ou defendemos, como há quem defenda, uma redução negociada da dívida, aquilo que eu chamaria um perdão da dívida, ou, de qualquer maneira, uma solução desse tipo, relativamente à dívida que temos. Não há aqui outra alternativa. O SES nunca defendeu nenhuma nem outra das soluções. Portanto, é contra a ideia de que se deve fazer um processo acelerativo na redução da dívida, do género, por exemplo, como aconteceu na altura da subida da dívida, em que entre 2009 e 2012 houve um aumento de 45 pontos percentuais da dívida pública, de 80% para 125% do PIB. Não defendemos que agora, durante 3 anos, se vá fazer um processo de regressão semelhante. E, portanto, o ritmo que o Governo está a seguir, um ritmo mais moderado, acompanhado, sobretudo, de menores necessidades de financiamento que resultam, sobretudo, do maior equilíbrio das contas públicas, parece-nos ser adequado. E o enfoque deve ser, sobretudo, colocado aqui na questão do serviço da dívida. Esse é que é o problema central. Temos hoje um serviço de dívida pesado, embora a reduzir-se por o facto de haver uma conjuntura favorável, nomeadamente nos juros, e termos hoje a suportar juros baixos, mas aí é que deve ser feito um grande esforço na gestão do serviço da dívida, seja em termos dos prazos de pagamento e de amortização, seja conseguindo substituir dívida com taxas mais elevadas, como aliás fez relativamente, por exemplo, ao empréstimo do Fundo Monetário Internacional, por dívida com taxas mais baixas e fazendo uma gestão que tenha uma perspectiva não apenas imediata, mas que se procure situar no médio prazo. Esta é, digamos, a aposta que nos parece correta e que, de alguma maneira, achamos que este Governo, não só este Governo, porque é uma política que já vem sendo seguida ainda antes deste Governo ter tomado posse, no essencial vai no caminho certo e, portanto, não faz do montante da dívida um problema, um demónio, um problema qualquer que nos deva atormentar constantemente.
Terminámos a nossa primeira ronda, vamos entrar na segunda ronda. Vou ser ainda mais rigoroso, porque a seguir existe uma outra reunião que está marcada para daqui a 3 minutos. Depois merecerá, depois destas 5 intervenções que se vão seguir, uma resposta conjunta de o tempo máximo de 10 minutos. Passo, pois, a palavra à Sra. Deputada Susana Lamas, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Presidente do SES, António Correia de Campos, e o Sr. Conselheiro José António Cortês. E desde já agradecer a forma como têm colaborado na apresentação das vossas opiniões, dos vossos parceiros, porque para nós são importantes, tanto mais que se por um lado estamos perante um órgão que representa um conjunto muito vasto de interesses e, portanto, com uma representatividade muito abrangente, é por outro lado um órgão independente, daí a importância que damos aos vossos parceiros. Não obstante, em resposta à minha colega Carla Barros, o Sr. Presidente do SES ter demonstrado uma certa dissonância em relação ao conteúdo dos parceiros. E dizer que o papel essencial de qualquer orçamento é ser um orçamento de construção do futuro, de construção do futuro de Portugal e dos portugueses. No entanto, este orçamento, o Orçamento de Estado para 2019, apenas olha o presente e esquece o futuro. Não vemos, o PSD não vê neste orçamento e não vê porque ele de facto não tem uma estratégia de futuro. Há muitas medidas a vulso, isso já foi aqui referido até pelo seu conselheiro António Cortês, mas não há uma estratégia de futuro. Aliás, não obstante esta conjuntura externa favorável, o cenário macroeconómico do documento revela que é um orçamento sem ambição, aliás, uma afirmação corroborada no vosso parecer. E acrescentamos, nós, PSD, acrescentamos que este é um orçamento, é uma verdadeira oportunidade perdida. Aliás, é a quarta oportunidade perdida. De facto, se todos os países com aqueles com que nos devemos comparar estão a crescer mais do que nós, a questão que se coloca é porque é que Portugal, com a atual conjuntura económica, não consegue crescer mais. Porque é que nós estamos a crescer menos que os outros países? E estamos a crescer menos porque não estão, de facto, a ser adotadas as melhores políticas, porque não estamos, de facto, no rumo certo. Concordamos com a referência que fazem no vosso parecer quando defendem que a economia portuguesa deve ter um perfil mais competitivo, não se limitando a acompanhar a evolução da procura externa. Para nós é necessário construir uma estratégia de crescimento económico sustentado, o que não está a acontecer. Pensamos que não há nenhuma reforma estrutural e o ponto crítico é, de facto, o investimento. Por um lado, porque não está a ser feito nada pelo investimento privado e, por outro lado, também ao baixar do investimento público, no sentido de poder haver o cumprimento do déficit. Não há estímulo à poupança, há pouco ou nenhum apoio às empresas, há agravamento da carga fiscal, há uma degradação dos serviços públicos e, portanto, para nós o que seria importante era discutir o que vai ser o futuro, a influência que este Orçamento de Estado vai ter no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Risso, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. e o senhor representante, o senhor presidente representante da Comissão de Economia e particularmente o senhor presidente do Conselho Económico e Social, bem como o conselheiro José António Cortes. Eu gostaria de utilizar, se me é permitido, de utilizar a minha experiência enquanto membro também do Conselho Económico e Social no mandato anterior para efetivamente reconhecer a consistência que existe nos parceiros do Conselho Económico e Social relativamente às grandes opções do plano e também relativamente ao orçamento, destacar que as grandes opções do plano são realmente, é um relatório realmente muito pouco valorizado pela sociedade portuguesa e o deveria ser mais, e aqui partilho integralmente a opinião do Sr. Presidente do SES, e também lembrar, nomeadamente a todos quantos aqueles que hoje referem os parceiros do SES relativamente a algumas insuficiências ou que reconhecem algumas insuficiências no orçamento deste ano, lembrar que foi sempre essa a posição do SES, mesmo nos tempos do outro governo e nos tempos de outro Conselho Económico e Social, em que os relatórios eram francamente mais, se quiser, assertivos, tal e qual como foram aqui referidos, relativamente àquilo que estava a acontecer e o que aconteceu durante aqueles 4 anos, do que aquilo que acontece hoje. Aliás, a postura na altura do então governo, que limitava-se a ouvir as opiniões do SES e normalmente não retorquia e não dava opinião nas reuniões do Conselho Económico e Social. Portanto, eu assisti a essa, estava lá, outros não estariam, com certeza que todos nos lembramos disso, o Governo efetivamente ia ao Conselho Económico e Social, ouvia e no fim do ouvido dizia, pronto, já cumprimos a lei, já ouvimos o Conselho Económico e Social. Relativamente a retorquir, praticamente foi sempre zero relativamente a isso e relativamente até às opiniões, e lembrar-se-ão, com certeza, das opiniões que lá foram referidas durante, sobretudo, os 2 ou 3 primeiros anos do outro Conselho Económico e Social. Eu convidava quem tem dúvidas acerca disso para ler os parceiros e, com certeza, ficarão muito mais elucidados do que aquilo que eu estou a ajudar a elucidar. Reconhecer que, e já foi explicado também pelo Sr. Presidente, que temos um problema da dívida pública, claro que sim que temos, e que a economia também é ela própria afetada por esse problema e da convergência com a Europa, também sabemos que ela existe. O nosso orçamento, o orçamento apresentado por este Governo, é, apesar de tudo, um orçamento conservador relativamente a algumas áreas, deveria ser, e aí é reconhecido, deveria ser talvez mais ousado, mas temos aqui um problema também, é que para o ano, em 2019, vai haver eleições e um orçamento muito ousado seria sempre associado ao momento eleitoral e não às necessidades do país. Portanto, este é efetivamente um orçamento virado para as necessidades do país, na medida daquilo que é possível e que a nossa própria economia permite, com os fatores de dinamização que são conhecidos, com os fatores de investimento que são conhecidos e também foi aqui referido algumas limitações ao investimento. Lembro também que muitas das metas de investimento orçamentadas não são cumpridas, também por ausência completa de plano intermédio que não havia no início desta governação, e portanto há um conjunto de fatores que concorrem para que se possam tecer essas considerações ao nível do orçamento. Vamos esperar pelo seu cumprimento à semelhança dos anteriores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Morte. Como não tinha aqui ninguém escrito, o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os membros do Conselho Económico e Social, agradecer a sua presença e as respostas que têm dado, e dizer que na avaliação que estamos a fazer da economia portuguesa, para além dos constrangimentos que pesam sobre a economia portuguesa e o país, e em particular o investimento público, que resultam da dívida pública e de uma política demasiado centrada no cumprimento do déficit orçamental zero, há também uma parte da política económica que merece ser salientada como altamente condicionante do processo de desenvolvimento da economia portuguesa e, em particular, do investimento público. Refiro-me ao facto de não apenas se terem registado no passado um processo de privatizações de monopólios naturais e de empresas que prestavam serviços públicos em muitas áreas em regime de monopólio e também uma política baseada na construção de uma economia rentista assente quer nesse processo de privatizações, quer no processo de construção de parcerias público-privadas que constituem do ponto de vista do valor absolutamente astronómico do investimento que tem que se pagar em parte de rendas, constitui um principal garrote que condiciona o investimento público, sobretudo as escolhas de investimentos públicos em áreas que têm sido bastante secundarizadas. E desse ponto de vista, vale a pena referir que as parcerias público-privadas rodoviárias continuam e vão continuar ainda por muitos anos a constituir o elemento central do investimento e da formação bruta de capital, das despesas de capital que o Estado tem que pagar, que já foram realizadas e que devem ser amortizadas em níveis de rentabilidade absolutamente insustentáveis para a economia portuguesa e, sobretudo, para as prioridades no desenvolvimento económico e social. E, desse ponto de vista, creio que valeria a pena salientar essa circunstância, quer no relatório de avaliação do Conselho Económico e Social, e por isso perguntava, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, se as PPPs rodoviárias e em geral as parcerias privadas em outros setores, incluindo o setor da saúde, não seria também um aspecto a rever do ponto de vista da política económica futura e, sobretudo, da eliminação desse cancro que condiciona o investimento público em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, o Sr. Dr. Correia de Campos, o Sr. Conselheiro José António Cortês, e voltar a uma questão questões que o CDS já abordou na sua primeira intervenção, mas que penso que seria importante que fossem abordadas de forma mais detalhada. A questão do problema da produtividade está identificado, devidamente identificado, e para a questão da produtividade é identificada o problema da formação profissional. Ora, aquilo que nós vemos no parecer, e está aqui expresso, diz-nos o Conselho Económico e Social que lamenta a ausência de resposta às dificuldades que se continuam a verificar no domínio da formação profissional, diz-nos que resultam menos das insuficientes dotações, mas de problemas a montante. Agora, o que é certo é que aquilo que nós verificamos é que do Orçamento de Estado de 2018 para o de 2019, há um decréscimo da dotação, na geral em 21,5% e naquela que depende de fundos, do Fundo Social Europeu, de 24,7%. E aquilo que nós constatamos para além do mais é que na execução orçamental nós continuamos a ter 34% e menos 32% no geral, menos 34% naquilo que são as verbas dependentes do Fundo Social Europeu, o que confirma que há problemas na execução dos fundos, mas é importante sublinhar que nós estamos numa área em que o Governo se comprometeu a não realizar cativações. E a informação que nós temos do terreno é que o problema das cativações continua a ser sentido naquilo que diz respeito aos centros de formação e estruturas formativas de associações empresariais e sindicais. Aliás, é denunciado pela própria UGT, em documento que fez chegar à Assembleia da República, essa mesma dificuldade. E, portanto, aquilo que, aliás, consta do parecer relativamente às grandes opções do plano, de relação ao orçamento do Estado, que deveriam reconhecer e que as grandes opções do plano deveriam reconhecer e valorizar o contributo essencial dos centros de gestão participada e direta dos parceiros sociais, assim como os demais centros de formação e estruturas formativas das associações empresariais e sindicais, permitiria, eventualmente, melhorar esta execução e, por isso, é que temos alguma dificuldade em entender que, face às dificuldades na formação profissional, de um orçamento de 2018 para 2019, face aliás a um mandato em que tem sido muito baixa a execução em formação profissional, a opção do Governo seja exatamente cortar na formação profissional. e, portanto, gostaríamos de ouvir o Conselho Económico e Social sobre isso.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. E agora a questão dos impostos. Sobre o IRS, o parecer do SES considera positivo o aumento do número de escalões e do mínimo de existência, criticando, contudo, a não atualização este ano dos valores dos limites de escalões à taxa de inflação. Gostaria de assinalar que, no debate da especialidade do Orçamento de Estado, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou já uma proposta nesse sentido, atualizando os limites dos escalões à taxa de inflação de 1,3%, esperando que esta proposta venha a ser aprovada. O parecer do SES defende ainda que as diversas medidas dirigidas ao IRS não se afiguram suficientes para assegurar uma adequada progressividade do IRS. Gostaríamos de assinalar que um dos fatores que mais prejudica a progressividade do IRS é a tributação autónoma, uma taxa fixa de 28% dos rendimentos de capital e prediais. Assim, com vista à melhoria da progressividade do IRS, pergunto como vem a possibilidade de tornar obrigatório o englobamento de todos os rendimentos em sede IRS, incluindo os de capital e de prediais, para contribuintes com rendimentos muito elevados. No que diz respeito às medidas fiscais dirigidas às empresas, o SES destaca o fim da obrigatoriedade do pagamento especial por conta. Esta é uma velha reivindicação das micro e pequenas empresas, a quem o PCP tem dado voz ao longo dos anos. Como sabem, no Orçamento de Estado para 2017, foi aprovada uma proposta do PCP que reduzia de imediato o valor do PEC e estabelecia a sua gradual extinção até 2019, e esta é a extinção que consta agora na proposta de lei do Orçamento de Estado. Mas o SES tem uma preocupação com a obrigação de apresentação do pedido de dispensa do PEC. O PCP partilha essa preocupação e entende que esse pedido de dispensa é ele próprio dispensável e que deveria ser automático. Gostaria também de lembrar uma medida fiscal dirigida às pequenas empresas, a que o SES não faz referência no seu relatório, que é a eliminação da coleta mínima no regime simplificado do IRC. Esta foi por iniciativa do PCP que esta medida foi incluída no Orçamento de Estado. O SES critica ainda o agravamento das taxas de tributação autónomas que incidem sobre veículos, penalizando essencialmente micro, pequenas e médias empresas. O PCP partilha esta preocupação e não acompanha este agravamento da tributação. Entendemos que o caminho deve ser o alívio fiscal às micro e pequenas empresas e não o seu agravamento. Por fim, utilizando os 30 segundos que me faltam, o SES, no seu parecer, defende a implementação de uma medida para aprofundar os mecanismos de compensação de créditos entre contribuintes e Estado. Gostaria de assinalar que o PCP, no debate da especialidade, apresentou já uma proposta com esse objetivo, dirigida às micro empresas, por via do mecanismo de acerto de contas. É uma medida que contamos também que seja aprovada e facilitaria, a nível de tesouraria, a vida às microempresas. Muito obrigado.
Obrigado. Para concluir a audição, tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, durante 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Susana Lamas, porque é que Portugal não consegue crescer mais? É uma questão muitíssimo interessante. Até há uma anedota segundo a qual a Irlanda cresce muito mais depressa do que nós porque falam inglês, não é? Mas certamente têm mais proximidade com capitais que venham dos Estados Unidos e por virtude da proximidade linguística. Bom, de qualquer forma, o ambiente empresarial, as referências que existem sobre o ambiente empresarial são positivas, apesar de perdermos produtividade, e este merecia talvez um pouco mais tempo, mas não vou ter tempo, porque a questão da produtividade e da competitividade era muitíssimo interessante. As exportações, ganhamos cota, o que significa que estamos a ganhar competitividade, e temos um visível esforço de inovação em muitos setores. Isso está registado nos nossos pareceres. Agora, não conseguimos crescer mais, provavelmente, e basicamente, se encontrarmos uma explicação mais central para tudo isto, é porque tivemos séculos de instrução deficiente, de formação profissional inexistente, um sistema educativo muito livresco, muito pouco prático, muito pouco orientado, enfim, tudo temas que não podem ser resolvidos, digamos assim, nem numa legislatura, quanto mais num lustre. E, portanto, são muitos fatores que nos levam a esta situação. Apesar de tudo, sejamos um pouco otimistas. O Sr. Deputado Rui Rizzo, agradeço-lhe o seu comentário, mas devo-lhe dizer que tudo aquilo que se faz no SES é basicamente trabalho dos senhores conselheiros e dos senhores relatores. Eu sou apenas o presidente e a mim incumbe-me apenas juntar as pessoas e pô-las a trabalhar no conjuntamente, e tenho muito orgulho no trabalho desenvolvido pelos meus colegas. Senhor deputado Heitor de Sousa, pergunta-nos se não se deveriam rever as PPPs rodoviárias e outras que numa política económica de futuro. Eu não posso falar sobre as PPPs rodoviárias, mas basicamente o truísmo é de que se não houvesse PPPs rodoviárias não teria havido esta rede de autoestradas, excessiva ou não excessiva, não é essa a discussão. Quanto às PPPs da saúde, de certeza que não haveria os 4 hospitais que temos recentes e portanto, porque não havia, pura e simplesmente, recursos de investimento para os construir diretamente. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro chama a atenção, e bem, sobre as cativações dos centros de formação. Nós visitamos, agora estamos numa política de ir ao terreno, e visitamos centros de formação onde essa mesma questão nos foi colocada e nos foi também dito que, assim que era assinalada o aspecto gravoso dessas cativações, que rapidamente elas eram levantadas. Pelo menos em 2 dos centros onde o problema foi levantado, obtivemos essa resposta. Porquê é que há menos verbas de formação profissional? Olhe, Sr. Deputado, eu acho que devíamos olhar todos para as contas dos primeiros anos do ciclo do programa comunitário, porque provavelmente houve dinheiro que foi gasto noutras coisas nos primeiros anos do ciclo comunitário. É a única explicação possível para esta situação. O Sr. Deputado Paulo Sá levanta a questão da tributação autónoma. Enfim, não tenho, registro apenas a sua satisfação com os comentários que o parecer tem sobre a tributação autónoma, e pergunta se é possível o englobamento. É uma matéria tão específica que creio que nunca foi discutida nas comissões. Os pagamentos especiais por conta foram previstos e representam um aspecto importante para as pequenas empresas e para outras empresas. Coleta mínima e regime simplificado, regozijo-me com o facto de se manifestar favorável em relação à forma como o parecer está redigido. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Mesmo para concluir, um tema que há pouco era para ter referido, porque eu não falei na sequência da intervenção de CDS, é a formação profissional. O Sr. Presidente já disse alguma coisa. Eu penso que o parecer é bastante claro. Este parágrafo que há pouco foi aqui lido é esclarecedor das preocupações que o SES tem nesta matéria, que são preocupações que vêm desde o início da construção deste quadro comunitário do Portugal 2020, e sobretudo da desagregação que foi feita na altura da formação profissional por um conjunto diverso de programas, e em que em concreto o programa que é o POISE, que é o Programa Operacional da Integração Social e Emprego, acabou por ficar relativamente marginalizado face àquilo que foi uma apropriação, sobretudo pelo Ministério da Educação, de grande parte dos ativos que eram alocáveis à formação. Isso aconteceu, isso é conhecido, e portanto nós, o SES não em particular, mas enfim, um conjunto de parceiros sociais na altura manifestaram-se claramente contra isso. E de facto nós hoje temos uma taxa de execução do POISE que é mais baixa de todos os programas nacionais, com 22%, taxa de execução em setembro, os últimos números, e que é altamente preocupante, e cujas explicações têm de facto menos que ver, obviamente, com a falta de verbas, mas sobretudo com a ineficiência do programa em todos os domínios. Tem havido desistências imensas de candidaturas, seja de associações empresariais, seja de outros parceiros, que resultam dos atrasos imensos nas aprovações, depois nos atrasos na concessão do financiamento e depois nos cortes que são introduzidos e que tornam absolutamente impossível a realização das ações. a posteriori, depois dos programas serem aprovados, são feitos cortes segundo critérios que não são escritos em sítio nenhum e que obrigam as estruturas associativas a ter que suportar esses encargos, o que é absolutamente incomportável, e, portanto, elas desistem de fazer formação profissional, porque não estão, obviamente, para suportar esses custos. E, portanto, enquanto o modelo funcionar assim, e esta gestão se fizer assim, numa forma completamente discricionária e desorganizada, o problema continua a existir. A formação profissional devia ser uma prioridade, de facto, das políticas do país, e, infelizmente, nasceu torta e continua a não se endireitar nesta matéria e, portanto, a situação continua a ser muito complicada. Finalmente, uma preocupação com os grandes documentos estruturantes da economia. O parecer fala de dois, poderia falar de outro, mas fala de dois. Um deles é o PNPOT, o Programa Nacional das Políticas de Ordenamento do Território, que estamos neste momento com o PNPOT esvaziado, no sentido em que o último terminou em 2013, estamos em 2018, portanto, finalmente, em 2019, deverá aparecer um novo PNPOT. A nossa preocupação não é propriamente para o conteúdo do documento, é sobretudo para a capacidade que um documento desta natureza, que é um documento transversal e que se devia impor do ponto de vista das políticas de território a todas as políticas sectoriais, qual é a capacidade efetiva que tem de ser um disciplinador e um organizador das políticas de território. Nós desconfiamos que seja muito pouca, chamamos a atenção para isso, já chamamos também do parecer das GOPs, e isso para nós é que é preocupante. Será certamente um documento muito bem feito, com um conhecimento técnico e científico muito apurado, um documento que servirá para refletirmos todos e para lermos todos, mas terá pouca capacidade de se impor em termos do quadro legal nacional, e isso é preocupante, porque achávamos que o PNPOT devia ser claramente estruturante nesta matéria. Outra é a questão do PNI, do Programa Nacional de Investimentos 2030, que o Governo agora resolveu lançar e está a preparar, e que nós nos preocupa, sobretudo, pela forma como o processo está a decorrer, com pouca participação, nomeadamente da Concertação Social e do Conselho Económico e Social, e que devia ser feito um grande esforço para alargar o debate e a participação num documento estruturante para a próxima década dos investimentos públicos, a todos os parceiros, e devia haver uma estratégia por trás disto e não ser apenas uma coleção de projetos avulso, e essa preocupação existe. E, finalmente, a questão da preparação do Portugal 2030, do novo ciclo de apoios comunitários, que foi muito falado e que agora se fala bastante menos, parece estar num compasso de espera, e que também para nós, sendo um documento estruturante, deveria ser objeto de uma discussão muito alargada, muito aprofundada na sociedade portuguesa. São, exemplo, três documentos estruturantes que marcam a próxima década e, obviamente, o futuro do país, e que, infelizmente, no debate público têm estado ou com uma presença intermitente ou mesmo praticamente ausentes desse debate, e o SES preocupa-se com isso e o parecer dá conta disso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está concluída esta audição com o Conselho Económico e Social, e muito obrigado pela vossa presença. E de seguida vão ter outra reunião, desta vez com o Conselho de Finanças Públicas, mas onde não estará presente a 10ª Comissão Parlamentar Especializada. Muito obrigado. Bom dia.